dia 20 de maio de 2021. Começa agora a 30ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradecemos a todos que nos acompanham pela transmissão da TV Câmara e ao público presente. Acompanhe também nosso conteúdo diário pelos nossos canais oficiais. Facebook, YouTube, site da Câmara Municipal de Divinópolis e às terças e quintas aqui pelo canal 13. Vejam também nossa série especial sobre abuso e exploração sexual infantil. É uma série com 8 vídeos que já estão disponíveis no nosso canal do YouTube sobre o tema e vale muito a pena assistir. Lembramos também que nesta quinta-feira teremos mais uma edição da segunda jornada pela adoção, realizada pela Escola do Legislativo. Todas as informações estão nas nossas redes sociais e no site da Câmara. Agora, atenção para as informações importantes, solicitamos que todos os presentes utilizem máscaras em todos os ambientes desta Câmara. Informamos que seguimos os protocolos sanitários e disponibilizamos em pontos estratégicos totens de álcool em gel para higienização. Por favor, façam uso com frequência. Podem acompanhar a reunião aqui no plenário até 30 pessoas, mas vale lembrar que nós transmitimos a reunião de forma online e ela sempre fica salva lá na nossa página do YouTube. Na reunião desta quinta-feira, há 5 projetos pautados na ordem do dia. 4 são de autoria do Executivo e 1 de autoria do vereador Flávio Marra. Desejo a todos uma excelente tarde de trabalho e, para a abertura oficial da reunião, eu passo a palavra ao presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 20 de maio de 2021, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da reunião, da 30ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito da vereadora Ana Paula do Quintino a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Salmo 34, versículos 18 e 19. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os salva de toda. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Da Constituição Brasileira, capítulo 8º, da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice.
Obrigado, vereador Josafá Anderson e vereador Ana Paula do Quintino, pela leitura da Bíblia Sagrada também da Constituição Federal. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito, secretária, a gentileza, fazer a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para fala na tribuna livre. Fábio Campos de Oliveira. Assunto: sobre o Clube DTC, Divinópolis Tênis Clube. Fiz denúncias no ano de 2018 sobre as gestões anteriores e não foram relevadas por alguns políticos na época, exceto o vereador Edson Souza, sendo o único apoiador da causa. Como ex-vice-presidente deste clube, quero informar a população sobre a situação atual do mesmo e falo como propriedade, pois sou o único que conhece este clube a fundo. Projetos do Legislativo. Primeiro, projeto de lei número CM 109/2021. Declara de utilidade pública a Associação Criança Eu Me Importo, geração de hoje. Com sede e fórum nesse município. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Do Executivo. Primeiro, projeto de lei complementar número EM04/2021. Cria o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Segundo projeto de lei, número EM-028-2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito especial no montante de R$ 346.642,32. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Terceiro, projeto de lei número EM-029-2021. Altera a lei número 8.787, de 16 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual do governo do município de Divinópolis para o período de 2018 a 2021, com a inclusão das ações enfrentamento da emergência Covid-19, atenção básica, e enfrentamento da Covid-2019, vigilância em saúde, totalizando um montante de R$ 346.642,32. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, para votação, maioria simples. Ofício Segov, 902/2021. Responde indicações. Ofício 840/2021, CETRANS. Vereador Eduardo Print Júnior. Ofício 843/2021, CETRANS. Vereador Zé Braz. Ofício 842/2021, CETRANS. Vereador Zé Braz. Ofício Segov 007/2021. Solicitação de lação de prazos para resposta. Requerimento número 197/2021. Autoria, vereador Edson Souza, SEMAD. Ofício Segov 900/2021. Responde requerimentos. Ofício 55/2021, SEMAD. Vereadora Lohana França. Ofício 054/2021, vereadora Lohana França. Ofício 12/2021, CEMUSA, vereador Zé Braz. Ofício 098/2021, CEPLAN, vereador Flávio Marra. Câmara dos Deputados, deputado Domingos Sávio. Ofício número 211/2021, excelentíssimo Eduardo Print Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Excessivas demais vereadores de Divinópolis. Assunto, indicação de emenda parlamentar para o município de Divinópolis. Com meus cordiais cumprimentos, tenho a satisfação de informar que indiquei no Orçamento Geral da União recursos por meio de emenda parlamentar para o município de Divinópolis, conforme demonstrado abaixo. Órgão, Ministério da Educação, valor R$ 600.000. Ministério do Desenvolvimento Regional, R$ 1.000.000. Secretaria Especial de Cultura, R$ 270.000. Ministério da Educação, R$ 300.000. Ministério da Economia, R$ 650.000. Ministério da Saúde, R$ 300.000. Deputado Domingos Sávio. Comunicado. O deputado federal Domingos Sávio e o presidente do consórcio intermunicipal de aterro sanitário do Centro-Oeste Mineiro e prefeito de Perdigão, Gilmar Teodoro, têm a honra de convidá-lo para a agenda pública do Ministério de Desenvolvimento Regional Rogério Marinho, no Centro-Oeste de Minas Gerais, dia 21/5, sexta-feira, 12 horas. Cordialmente, Domingos Sávio, deputado federal. Ofício número 32/2021. Prezado presidente, cumprimentando cordialmente o Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, Comed, conforme determina a legislação vigente, comunica a vossa senhoria a data e pauta da reunião ordinária do Comed, que ocorrerá no dia 25 de maio de 2021, às 14 horas, de forma virtual. Rodrigo Rodrigues Ferreira, presidente do Conselho Municipal de Educação. Sem mais, senhor presidente.
Solicito o novo secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são as indicações, requerimentos e votos de pesar, senhor secretário.
Requerimento número 231/2021. Solicitando informação da relação da quantidade de hangar no aeroporto Brigadeiro Cabral, cópia de todos os contratos de aluguel, recibo de pagamento dos respectivos aluguéis e valores arrecadados nos anos 2019, 2020, 2021, a relação dos inadimplentes e os respectivos valores das dívidas. Vereador Ademir Silva. Indicação número 1054/2021. Solicitando a possibilidade de providenciar melhoria da iluminação pública na Praça da Bíblia, bairro Belvedere. Vereador Diego Espino. Indicação número 1055/2021. Solicitando a possibilidade de providenciar patrulhamento, limpeza, capina e melhoria na iluminação pública na rua Assembleia, bairro Nova Fortaleza 2. Vereador Diego Espino. Indicação número 538/2021. Para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita uma poda avançada em duas árvores localizadas na Avenida Paraná, próximo ao número 1017, bairro São José. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 535/2021. Para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita a capina e retirada de entulhos em toda a extensão da rua Pedro Pires, principalmente nas proximidades do número 421, no bairro São Sebastião. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 539/2021. Para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de um estudo para a instalação de um redutor de velocidade, quebra-mola, ou rotatório nas proximidades do número 474 e pintura estratigráfica em toda a extensão da rua Rosa Viterbo Gontijo, no bairro Antônio Fonseca. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número CM 974/2021. Solicitando a possibilidade de realizar uma permuta com o senhor Carlos Alves de Araújo entre um terreno no bairro Vila Romana, Gleba 2, que já está sendo utilizado pela Copasa e Prefeitura Municipal de Divinópolis para fins de água pluvial e esgoto, conforme o documento em anexo. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 975/2021. Solicitando a possibilidade de calçamento de um trecho de 30 metros na rua Salim Aires da Silva, quarteirão abaixo da rua Arnaldo Carlos Guimarães, no bairro Santa Teresa. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 1021/2021. Solicitando uma reestruturação no acesso das pessoas com deficiência, o Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Divinópolis, que atualmente não possui um acesso importante na sua principal entrada, especialmente aos cadeirantes. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número 46/2021. Pelo passamento de Maria Terezinha de Oliveira Ferreira. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número 48/2021. Pelo passamento de Osmar Pereira Mendes. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número 49/2021. Pelo passamento de Hélio José Ferreira. Vereador Edson Souza. indicação número CM 851-2021, que seja encaminhado pelo Executivo Municipal, que através do departamento próprio, dentro da possibilidade e do orçamento do município, seja providenciado patrulhamento e, se possível, a adição de cascalho na rua Alto da Lapa, bairro Campina Verde. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 852-2021, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Tapajós, principalmente no trecho próximo ao número 791, bairro Candidez. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 853-2021, que seja encaminhada através de departamento próprio, providencia capina e limpeza na rua Tapajós, próximo ao número 791, bairro Candidez. Vereador Flávio Marra. Indicação número 1025-2021, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de manutenção nos quebra-molas, bem como pintura e sinalização na Avenida Brigadeiro Cabral, bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número CM 810-2021, que seja encaminhado pelo secretário de Trânsito e Transporte, CETRANS, Lucas Estevo, o pedido de instalação de quebra-molas na rua Olímpio Gomes Branquinho, entre as ruas Frei Leão Rodrigues e Francisco Machado Filho, próximo ao depósito Nossa Senhora das Graças. Vereador Israel da Farmácia. Indicação CM número 811-2021, que seja encaminhado pelo prefeito municipal, encaminhar ao secretário de obras, Gustavo Mendes, o pedido para que seja realizada a limpeza e capina na rua Tennessee 360, esquina com rua Peri, no bairro Grajaú. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número CM 812-2021, que encaminha o secretário de obras, Gustavo Mendes, o pedido para que seja realizada a operação tapa-buracos no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em toda a sua extensão. Vereador Israel da Farmácia. Indicação CM número 900-2021, solicitando a realização de estudos para implantação de um redutor de velocidade na rua Padre Eustáquio, entre as ruas Estados Unidos e Canadá, no bairro Dona Rosa. Vereador Josafá Anderson. Indicação CM número 901-2021, solicitando a implantação de um projeto de revitalização no entorno da lagoa da comunidade da Cachoeirinha, com a instalação de iluminação pública, calçamento e uma academia ao ar livre. Vereador Josafá Anderson. Indicação CM número 902-2021, solicitando a poda de árvores em toda a extensão da rua João de Barro, no bairro Serra Verde. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 735-2021, para que seja estudada a possibilidade de solicitar às concessionárias de serviços públicos que distribuam gratuitamente máscaras PFF2 para os funcionários em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia Covid-19. Vereadora Lohana França. Indicação número 736-2021, para que seja estudada a possibilidade de limpar o córrego localizado na rua Santa Helena, bem como o recapeamento do asfalto na avenida Orion e da rua Santa Lúcia, sendo todos os logradouros localizados no bairro Maria Helena. Vereadora Lohana França. Indicação número 697-2021, para que seja estudada a possibilidade realizar o projeto de drenagem e posterior calçamento nas seguintes ruas do bairro da Vanuse: rua Blumenau, entre rua Professor Francisco Dias e avenida Bom Despacho; avenida Berlim, entre as ruas Estados Unidos até o córrego que faz divisa com a rua Blumenau; rua Beirute, entre a rua Bom Jardim e rua João Severino de Azevedo; rua Bruxelas, entre a rua Bom Sucesso e avenida Berlim; rua Estados Unidos, entre a rua Avenida Bom Despacho e a rua Bom Sucesso; rua Atenas, entre a rua Joaquim Manuel e rua Levine Fonseca; rua 5, entre a rua Joaquim Manuel e rua Levine Fonseca. Vereadora Lohana França. Indicação número 1035-2021, solicitando a limpeza em torno do estádio do Farião, localizado no bairro Porto Velho, vereador Meiburger. Indicação número 1039-2021, solicitando a continuidade da implantação da rede de água pluvial na rua Nigéria, entre as ruas Padre Abel e Olímpio Moreira, no bairro Planalto, vereador Meiburger. Indicação número 881-2021, solicitando a operação tapa-buracos na Avenida do Contorno, próximo ao número 807, próximo à linha férrea, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 882-2021, solicitando a operação tapa-buracos na rua Ipanema, entre rua Minas Gerais e rua Goiás, no bairro Ipiranga, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 170-2021, a Poliana Martins Nunes, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 174-2021, a Fernanda Morato Viegas, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 175-2021, Alexandre Rodrigues da Silva, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 176-2021, a Tiago Júnior da Silva, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 183-2021, a Celso Carlos de Oliveira Filho, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 184-2021, a Fernanda Clementino Gomes, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 185-2021, a Eduardo de Carvalho Barbosa, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 186-2021, a Matheus Braga Farage, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 187-2021, a Flávia Mesquita Soares, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 188-2021, a Frederico Daldegan, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 189-2021, a Larissa Amaral Carregal, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 255-2021, a Túlia Henrique da Cruz, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 256-2021, a Wagner Luiz Quirino, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 257-2021, a Daniel Martins de Melo, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 259-2021, a Laura Carolina Ferreira, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 260-2021, a Marco Túlio de Oliveira Avelar, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 261-2021, a Natália Rodrigues de Oliveira, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 262-2021, a Ramon Moreira Santos, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 263-2021, a Thaís Fernanda Santos Silva, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 264-2021, a Emanuele Martins Rodrigues Berlinque, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 265-2021, a Carla Cabral Costa, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 266-2021, a Larissa Gontijo Assis Coelho, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 268-2021, a Bárbara Maria Tavares Pereira, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 269-2021, a Breno Alvarenga Ferraz, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 270-2021, a Bruna Maria de Lima Santos, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 271-2021, a Carlos Alfredo Carijo Holanda, vereador Rodson do Zé Milton. Moção congulatória número 274-2021, a Catarina Guimarães Souza Matos, vereador Rodson Zé Milton. Indicação número 643-2021, solicitando trocar o transformador de energia que sustenta a bomba do poço artesiano da comunidade do Córrego do Paiol, vereador José Braz. Indicação número 647-2021. Solicitando a possibilidade de ser realizada a construção de uma academia ao ar livre no bairro Jardim das Acácias, na rua Embaúbas, na altura do número 1561, ao lado do campo de futebol. Vereador José Braz. Indicação número 644-2021. Solicitando a possibilidade de realizar a operação de capina na rua Carmo da Mata, esquina com rua João Severino de Azevedo, no bairro Interlagos. Vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz. Passando a palavra para a tribuna livre, convido o senhor Fábio Campos de Oliveira, que irá falar sobre a situação atual do Divinópolis Tênis Clube. Para se dirigir à tribuna, informamos que a tribuna assinou um termo de responsabilidade conforme o 267-270 do regimento interno dessa casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta na inscrição da tribuna livre. Terá direito a 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Sou Fábio Campos de Oliveira. Sou Fábio Campos de Oliveira, não estando em plenário. E antes de passar a palavra livre para os vereadores, gostaria de suspender a reunião por 10 minutos para uma reunião no plenarinho sobre regimento interno e corregedoria de ética. Retornando à reunião, passo a palavra livre para os pronunciamentos dos seus vereadores. Primeiro, vereadora escrita, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores. Boa tarde, pessoal que está em casa, a imprensa. Na pessoa da Júlia de Leges, que faz aniversário hoje, eu gostaria de cumprimentar todos os servidores dessa casa. Ontem eu estive na prefeitura e uma coisa me chamou a atenção sobre a vacina da gripe, gente. Existem hoje 4.827 crianças a serem vacinadas em Divinópolis. Na vacina da gripe. É preciso que os pais levem seus filhos às unidades de saúde para serem vacinadas. O público sugerido para destacar são crianças de 6 meses, menores de 6 anos, ou seja, de 6 meses até 6 anos. Esse grupo é formado por um público estimado de 14.654 crianças. Até agora foram imunizadas 9.827, que representa 67,1% do total. Então, por favor, senhores pais, levem seus filhos de 6 meses até 6 anos para tomarem a vacina. Gostaria de destacar mais uma vez a MG 050 no quilômetro 131 ao 132 e 10. Pedir aos motoristas que tenham atenção durante a noite. Cada dia a entrada e a saída do Quintino está de um jeito, né? A gente pede, na hora que os motoristas, que os moradores mandam uma mensagem, que a gente chegue em casa. E percebe que a entrada e a saída estão um pouco conturbadas, a gente entra em contato com o responsável, mas a gente pede aos motoristas que tenham atenção, porque tudo que a gente não quer agora é que aconteça um acidente naquele trecho e nos outros trechos que estão em obras na MG 050. Senhor presidente, hoje nós estivemos no bairro J.A. Gonçalves. E para quem não sabe, a entrada do bairro J.A. Gonçalves, ele é pela 494, ele não é pela MG 050. Então hoje os moradores do J.A. Gonçalves, assim, eles não têm entrada, né? Então eu estive lá com o Lucas da CETRANS, você pergunta assim, mas quem arruma a rua? Não é o Lucas. Ali a gente vai tentar fazer um projeto para melhorar aquela entrada, e o Lucas, ele ficou encarregado de conversar com o Gustavo para ver se a gente soluciona aquele problema ali, porque está às margens da rodovia e ali também é extremamente perigoso, como é no Quintino. Eu também estive lá no Pai Herculano, porque os moradores estão ansiosos pela volta da Empresé para terminar o asfaltamento. Só que a Empresé está terminando um serviço em outro local da cidade. E a gente vai ter informação de quando a Empresé volta para o bairro Padre Herculano. Eu gostaria de agradecer à prefeitura, que é ao Gustavo, que aos poucos as coisas começam a acontecer no Quintino, né? Nós já tivemos o campo limpo, o entorno da escola José Quintino Lopes também foi limpo. Existe muita coisa para fazer e na cidade toda. Mas eu gostaria de mandar um abraço para uma pessoa especial. Existem esses grupos de WhatsApp, de política, tem uma moça que é assim, ela é muito empenhada, né? E a gente gosta quando tem pessoas empenhadas assim. O nome dela é Sirlene. Eu não a conheço. Eu só queria contar para ela que o meu endereço é a rua São José Salgado, 320. O meu portão é cinza, cheio de borboletas rosas, e a casa é minha. E eu não mudei do Quintino. Senhor presidente, eu tenho recebido inúmeras reclamações de várias unidades de saúde em Divinópolis. Eu não sei se o atendimento agora está priorizando o Covid, mas as reclamações que a gente tem tido são de várias unidades, de todos os cantos. Então eu queria avisar que no começo do nosso mandato, eu comecei a visita às unidades de saúde, eu só parei porque a gente entrou na onda roxa e ficou extremamente difícil de fazer as visitas. Mas nós vamos continuar, nós vamos voltar a fazer as visitas nas unidades de saúde. E a gente espera que a unidade de saúde do bairro São José, que é uma das maiores, que tem um público de atendimento de mais ou menos 30 mil pessoas, de que realmente ela passe por uma reforma. Essa reforma, esse assunto de reforma, saiu lá em março, mais ou menos, então a gente espera que essa reforma saia, que a população de São José está esperando com ansiedade. Senhor presidente, eu gostaria de mandar um abraço para o ex-vereador Adair Otaviano, que no próximo domingo vai fazer aniversário. A gente deve lembrar das pessoas, sim. Eu, graças a Deus, eu não esqueço do vereador Adair, porque ele faz aniversário num dia e eu faço no outro. Segunda tem parabéns aqui. Ah, não sei se tem bolo não. É, eu gostaria de agradecer as pessoas, porque agora as pessoas estão assim, eu estou chegando nos lugares, as pessoas falam assim, você que é a moça da engrenagem? Eu falei assim, sou. Eu gostaria de explicar para as pessoas o porquê da engrenagem. É, eu esqueci de pegar o... Alguém pode pegar a bandeira, por favor, na minha cadeira, que eu esqueci? Não, a minha, deixa essa quietinha aqui. Durante a nossa campanha, eu usei a bandeira de Divinópolis, que é o símbolo da nossa cidade. A parte de cima é o Espírito Santo e a parte de baixo é a engrenagem. O que são as engrenagens? As engrenagens são a união das pessoas para que a nossa cidade possa melhorar. Porque nenhum de nós consegue fazer nada sozinho. Então, se a gente se unir em prol de alguma coisa, com certeza vai acontecer. E eu tenho feito alguns vídeos, né, senhor presidente? E eu tenho usado o seguinte movimento. E eu estou achando muito bom, porque a gente está chegando nos lugares, as pessoas, é você que faz assim, ó? E eu falei assim, sim. Isso aí é o símbolo do desenvolvimento da nossa cidade. Senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, Ana Paula. Convido o próximo vereador, escrito vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. Nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. Sou presidente reforçando o Maio Amarelo, que está sendo muito bem trabalhado pela CETRANS, sob o comando do eficiente secretário Lucas Esteves, que está fazendo um brilhante trabalho. A gente acredita nesse secretário e tem levado para ele as demandas. Ele, que também já está nesta secretaria há um bom tempo, acompanhou dois secretários da gestão anterior, que deixou um pouco a desejar, em especial ali na região noroeste ali do Bom Pastor, Afonso Pena, a entrada da cidade ficou muito a desejar, senhor presidente. E ontem, infelizmente, teve um acidente fatal lá por duas jovens, uma inclusive estava inabilitada, coisa que não vai acontecer aqui com a nossa nova, com a nossa vereadora, Lohane, que está habilitado agora, né, Lohan? Parabéns. Então, a gente ficou triste e com a morte de ontem nasce algumas questões que ficaram um pouco adormecidas, que é o trânsito caótico ali do Afonso Pena, que eu volto a falar e falarei até estar aqui nessa casa, porque isso está trazendo muito insegurança ali para os moradores, em especial no entroncamento ali da São Sebastião com a 7 de setembro. O Lucas já providenciou o projeto de uma rotatória, né? Falta dinheiro. Então, também ali a gente solicita, senhor presidente, um sinal intermitente, semelhante ao que foi colocado lá no Interlagos, ali na 1º de junho também tem. Só o Afonso Pena, um dos bairros mais velhos de Divinópolis, que fica para trás no tocante ao trânsito. Um absurdo, tudo fica por último lá no Afonso Pena, no tocante ao trânsito. Mas a gente acredita nesse novo secretário, que é um bom secretário, e o prefeito melhor ainda, então acredito que dessa vez a coisa vai. Então a gente está confiante que dessa vez, como se diz, vai nascer o menino, né? Então a gente está coeso com os moradores lá do Afonso Pena. Teve quase um atropelamento hoje lá na faixa, a antiga faixa Mata Pedestre, porque nós juntamos lá e fizemos uma faixa nova. E agora, mas teve lá um incidente, não foi acidente. Lá hoje, a Júnia ficou nervosa, me procurou lá. Então a gente está insistindo em agilizar alguns procedimentos, como pintura estratigráfica e outros procedimentos mais. Senhor presidente, projeto também que eu já trabalho há muito tempo, agora está para se virar projeto de lei, a gente está trabalhando no projeto para o Leva Treco. O que que acontece? A pessoa tem os objetos que o lixeiro não leva. Sofá, fogão, guarda-roupa. Então, o seu lixeiro não leva, a pessoa coloca, joga no, nos quintais, nos lotes baldios, na beira de córrego. Então, a gente fez um projeto junto com a Procuradoria, meu gabinete, o projeto 102, que vai estar autorizando o município a estar contratando e arrumando local para estar designando esse material. Porque como você pode cobrar do cidadão uma coisa que ele não tem como estar resolvendo, né? Então, foi até uma fala que eu tive na Rádio Alternativa, lá com meu amigo Roberto Pereira, a gente explanou bastante esse assunto. É um absurdo alguns locais da cidade, eles botam fora o que está acontecendo aqui. Então, esse projeto, senhor presidente, vai estar autorizando o município a estar contratando ou fazendo um aditivo junto à empresa que faz a coleta de lixo para estar recolhendo também esses materiais. Senhor presidente, queria falar sobre a duplicação da 050, né, que parou junto com a pandemia, né, saiu só mesmo ali na entrada do Icaraí, aquela alça de retorno, melhorou um pouco, mas ainda a segunda etapa, que é a mais importante, que vai abranger ali um trevo próximo ao Lagoa dos Mandarins, vai ser a redenção daquela comunidade, que vai ter uma entrada mais perto ali do Bom Pastor. Então é um projeto que a gente anseia por ele, está trabalhando por esse projeto. Estive em Belo Horizonte, também contactei aqui na Nascente das Gerais, as pendências que estavam tendo ali, o porquê que o projeto ainda não foi executado. Esse projeto ainda já está avaliado, já está autorizado, só falta a autorização, por incrível que pareça, do município. É o trecho ali onde foi feito a desapropriação do próprio município e uma área da Coab. E tem que fazer o desarruamento. Sem esse desarruamento, fica impossível, a Nascente das Gerais não pode construir em cima de ruas. Então a gente está trabalhando em cima disso, e essa morosidade por parte da prefeitura, entra governo, sai governo, tem setores da prefeitura que eles não melhoram, que é o setor ali do cadastro, das aprovações, em especial só tem um ali, que é a Cláudia, que está de licença, que faz esse trabalho de avaliação. Então está emperrado isso lá. Mas esse vereador conversou na Nascente, conversou em Belo Horizonte, estive no DR, estive também lá no CEINFRA, e foi conseguido, já está na prefeitura, um ofício solicitando a liberação. Então, mediante essa liberação da prefeitura, em 30 dias a Nascente das Gerais começa a segunda etapa do bairro Icaraí. Eu vou estar chamando aqui nesta casa o Fernando, né, que é lá da prefeitura, para que ele desembole isso aí, ué. Está faltando uma autorização. Então, mediante essa autorização, a obra vai iniciar. Tendo em vista que essa burocracia, esse atraso documental que a prefeitura não conseguiu fazer ainda, está emperrando essa obra. E também junto a ela virá um trabalho que eu fiz ao longo desses 4 anos que passou, que é a questão da Rua Maria Pinto e a água pluvial ali da JK, que foi uma conquista que foi acrescentado no projeto, que não tinha, que eles estão dentro do município, não estão dentro da margem da 050. Então foi uma conquista que nós conseguimos através da contrapartida da doação do terreno da prefeitura ali próximo ao Lagoa dos Mandarins. Mas para isso a prefeitura tem que fazer a parte dela. E é para isso que a gente vai estar convocando aqui nesta casa o secretário, para dar agilidade, porque nós estamos dependendo desse documento, dessa liberação, para que o Icaraí, a entrada do Icaraí e também ali do Lagoa dos Mandarins, que vai ser a redenção ali, como eu mesmo disse, do centro industrial, enfim, aquela área ali vai ter uma dignidade no trânsito ali. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Convido o próximo vereador, inscrito vereador Israel da Farmácia. Israel.
Senhoras e senhores, vereadores, presidente, público de casa, boa tarde. Presidente, hoje a região do Antônio Fonseca, Nossa Senhora das Graças, Cidade Jardim, Santa Teresa, está de luto. Hoje nós perdemos um grande líder comunitário, Eurípides Miguel Coelho, conhecido carinhosamente como Coelho, presidente da Associação de Bairro do Santa Teresa. Hoje o Coelho voltou para casa. O céu está em festa. Presidente, e quero comunicar também à região do Esplanada Antônio Fonseca que hoje começou a revitalização da ponte Noé Bueno. Para quem não sabe que ponte que é essa, é a ponte que liga a Esplanada no bairro Antônio Fonseca, na Senhora das Graças, Cidade Jardim. Um grupo de empresários, através do Marcelo, adotaram esse bem público, né? E está fazendo a revitalização da ponte Noé Bueno. Vai pintar, vai consertar a forma geral. E está prestes a começar também, após a reunião com o Lucas, já está previsto, até no final do mês agora de maio, início de junho, a pintura em sete gráfica no bairro Antônio Fonseca, Rua Dona Maria Joaquina, Olimpo Gomes Branquinho, Frei Leão Rodrigues, Rosa Litero Gontijo. Já está preparado a pintura de sinalização nessa região. Quero também parabenizar o Ezequiel, que sendo atendido muito bem. Ontem começou a poda de árvore no bairro Esplanada. E após a conversa com ele também, solicitei ao secretário do meio ambiente, Ezequiel, para que prossiga o mutirão melhor no bairro Esplanada, porque o bairro Esplanada é o bairro mais arborizado de imóveis, é o bairro Esplanada. Precisa da poda em geral no bairro Esplanada. Foi pedido ao secretário, nos prometeu semana que vem, está fazendo essa poda. E outra coisa, eu não gosto de vir aqui cobrar, mas eu tenho certeza que o Neiburg também já pediu, e estou pedindo ao secretário de esporte a manutenção, a limpeza no campo do bairro Mangabeira. Já tem 5 meses que estão pedindo essa limpeza no bairro do campo Mangabeiras. Está muito sujo. Precisa ser tomada uma decisão limpar esse local. Então a gente pede ao secretário de esporte, ao censor, que seja feita essa limpeza, porque é de extrema necessidade. Precisa ser feito. E quero deixar aqui também um abraço especial a Júnia, secretário prefeito, que está nos assistindo nesse momento. Ô Júnior, um abraço para você, parabéns pelo que você representa de Divinópolis. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra que eu tenho para hoje.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Convido o próximo vereador inscrito para fazer o uso da tribuna nessa tarde, vereador, vice-presidente dessa casa, Roger Viegas.
Muito boa tarde, em nome do presidente, amigo Eduardo Print Júnior, qual o cumprimento, mesa diretora, demais vereadores, imprensa, pessoas que nos acompanham pelos canais de comunicação dessa casa. Senhor presidente, vimos aí nos últimos dias, um assunto foi um tanto quanto polêmico, o processo de licitação que a prefeitura abriu no último dia 12 de maio para a contratação dos serviços de apoio administrativo na estruturação de parcerias público-privadas. Todos sabem, as parcerias público-privadas são realmente o caminho para o futuro, não só da nossa cidade, mas de todos os estados do Brasil, de todas as cidades brasileiras, é tido como a única salvação. Inclusive foi até apresentado um projeto de campanha, Cidades Inteligentes, na última campanha, foi do candidato Fabiano Tolentino, e onde ele trouxe esse projeto em sua campanha brilhante e também apresentou já para a atual gestão. Só que essa modalidade que foi aberta no processo de licitação na última semana, na semana passada, no dia 12 de maio, é totalmente desfavorável ao município, ultrapassada. Uma que ela vai custar muito, R$ 3.156.000 aberto nesse processo, sendo que outra empresa faz o projeto totalmente gratuito para a prefeitura, que é o IPGC.
E caso de contratação do IPGC, esse dinheiro depois ele volta aos cofres públicos. Então o que, que acontece? Esse planejamento de gestão das cidades é um modelo que é consciente, mas desde que seja feito da forma certa e sem gastar. Então é inconsciente o governo colocar à disposição hoje o nosso município 3 milhões de reais no meio da pandemia, onde todos sabem que a nossa receita vai cair. E em contrapartida disso, outras cidades da região, todas elas por sinal menores que Divinópolis, já aderiram ao projeto certo, que é onde essas cidades não terão custos. É uma parceria que é firmada, esse processo licitatório, é possível tomar, sim, claro, decisões que são assertivas, decisões que são inteligentes, e o projeto que aqui em Divinópolis ia custar dinheiro e que em contrapartida já está muito ultrapassado. Existem várias alternativas boas. Eu vou citar como exemplo aqui a cidade de Carmo do Cajuru, que está um passo já de começar esse processo. O prefeito de lá, o Edson Vilela, tem acompanhado o trabalho que o Edson tem feito. Prefeito que nem teve concorrente, já mostra que realmente é aclamado pela população cajuruense. E cidades como Ouro Preto, Bom Despacho, Nova Serrana, Lagoa da Prata, Igaratinga, Alterosa, Ariado, Salinas, Santo Antônio do Amparo, Perdões, notem, todas elas menores que Divinópolis, elas aderiram a esse super projeto, e que o quê? Não gera custos. E hoje eu estava preparado para vir aqui para essa tribuna e realmente questionar qual era o interesse, de quem era o interesse, dentro do Executivo Municipal, de contratar uma empresa pagando mais de 3 milhões de reais, valor esse aberto no processo licitatório, que já gera uma margem de desconfiança. Quem sairia ganhando com isso? Porque a prefeitura não sairia ganhando, cidadãos divinopolitanos não sairiam ganhando. Só que eu vim preparado e tive a ótima notícia, alguns minutos antes de vir para essa tribuna, que o processo licitatório, o edital, foi cancelado pela prefeitura de Divinópolis, graças a Deus. Então tiveram consciência. Quero parabenizar, mas ao mesmo tempo chamar atenção, porque não aderir a esse projeto do IPGC, que já foi apresentado para a Prefeitura de Divinópolis, o projeto do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidade, o IPGC, que é muito mais eficiente e vai ter custo zero para a Prefeitura de Divinópolis. E lembrando, tem um estado brasileiro, que é o estado do Piauí, falando do futuro do nosso país, um estado inteiro aderiu, lá não foram as prefeituras, lá foi o governo do estado que aderiu, um estado inteiro aderindo a esse mesmo plano de gestão, essa gestão eficiente de três cidades inteligentes. O que pode ser feito? Só para lembrar aí a população leiga, que não está bem ainda antenada no assunto, seria aí, dentro dessa gestão do plano cidades inteligentes, você trazer aí metas como a instalação de internet em diversos pontos da cidade, iluminação de LED, desde projetos que vão de drenagem, há várias coisas, tudo que traz de infraestrutura, de melhor infraestrutura e tecnologia para a cidade. Então nota-se que se um estado inteiro está aderindo a esse plano custo zero dentro das parcerias público-privadas, isso aí dá certo, gente. Isso aí não é qualquer pessoa que vai ter uma medida inconsequente. O governador não vai acordar lá de um dia para o outro, vai assinar um papel e vai falar: eu vou apostar nisso aqui. Claro que existe um grande estudo. Agora, o que não é admissível, aliás, nunca vai ser, é a prefeitura de Divinópolis, precisando de dinheiro, desembolsar mais de 3 milhões de reais, às vezes para não reconhecer aquilo que era o plano do rival. Quem foi no rival da campanha, que foi o Fabiano Tolentino, que ele apresentou esse projeto. Vamos esquecer do que passou, da eleição, de candidaturas, e pensar agora no futuro da cidade. E uma gestão enxuta, que se propõe a não gastar, a economizar dinheiro dos cofres públicos, então eu peço aqui à Prefeitura de Divinópolis, muito cuidado, sabe, presidente? Cuidado, porque uma hora, como você bem disse, eu gosto muito de usar essa frase, uma hora o santo dorme. Uma hora o santo dorme, presidente Frite Júnior. Sabe por quê? Você não pode ficar testando demais, não. Só esse ano que eu campanho, já é o segundo processo edital estatório que a prefeitura cancela. E uma hora, se o santo dormir, o bicho vai pegar. Essa casa está de olho, eu tenho acompanhado cada passo. Essa é a real função. Eu não sei se vocês não vão me ver na rua, tapando vídeo, gravando vídeo, tapando buraco, atrás de caminhão de poda, de capina. Esse é o serviço aqui do vereador, de fiscalizar cada centavo do nosso município. Eu estou na cola, senhor presidente. Vou fiscalizar, independente de amizade, independente de apreço, de torcer para a gestão dar certo, mas aqui eu sou bem pago para isso. Sou bem pago para fiscalizar e, claro, levar ideias interessantes ao nosso município. Agradeço à Prefeitura de Divinópolis por ter ouvido as críticas e ter dado um passo atrás. Mas espero que da próxima vez nem seja cogitado esse erro grotesco que seria cometido nessa contratação dessa empresa. Obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha na tarde de hoje.
Obrigado, vereador vice-presidente Roger Viega, pelas palavras. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, ao qual cumprimento todos os colegas vereadores aqui presentes, público que nos acompanha da TV Câmara, NET Câmara, pelas nossas redes sociais, uma boa tarde a todos. Inicio meu pronunciamento, senhor presidente, de uma forma muito carinhosa e gentil, parabenizando todos os garis, não só da nossa cidade, mas principalmente da nossa cidade, mas do estado, do mundo inteiro. São trabalhadores, e aqui eu quero fazer esse registro de uma forma muito carinhosa, né? O Zezé, lá da Biosec, me mandou essa camisa que eu pudesse fazer essa homenagem simbólica ao gari, tendo em vista que os gari foi comemorado o seu dia no último domingo, e é um motivo para se comemorar, sim, é um motivo de muita alegria, onde os gari é uma profissão digna, honesta, pessoas trabalhadeiras e honradas, que tanto os coletores, como os motoristas, como o pessoal do administrativo, tem e terá sempre o valor desse vereador, não só meu, mas acredito que de todos os vereadores aqui. Então, fica aí registrado meus parabéns, Zezé, parabéns pelo trabalho de toda a sua equipe, trabalho bacana que você faz aqui na nossa cidade, faz questão de abraçar cada um, e não só dar os parabéns, mas falar também que eu sou um defensor da classe, da causa, abraço muito a causa. Prova disso é que no mês de fevereiro ainda fiz uma indicação ao Executivo Municipal pedindo que aqui colocasse vocês no grupo de prioridade a vacinação. Estamos firme cobrando do prefeito, eu acredito que muito em breve isso vai ser feito, porque já está sendo feito em todo o país. E o prefeito, que é um cara que é muito sensato e muito humano, vai sim colocar vocês no grupo de priorização da vacina contra o Covid-19. Então, mais uma vez, registro aí o meu abraço a todos os trabalhadores da Biostec, catadores, os famosos lixeiros, que é carinhosamente assim chamado, motorista, toda a equipe, Zezé, da Biostec, fica aí, se sintam abraçados por esse vereador. Senhor presidente, até queria pedir para o pessoal da técnica aí que colocasse uma foto do comércio, falando que o comércio novamente corre o risco de ser fechado aqui na nossa cidade. Referente, está vendo aí, ó. E jogando a responsabilidade para cima dos vereadores, prefeito, governador, deputado estadual e federal. E está certo, a culpa não é deles, não, a culpa é nossa. E eu estou aqui não é para fugir de responsabilidade, não. Eu que sempre, desde o dia que eu abri a boca aqui nessa tribuna, falei que eu sou um defensor do comércio, não concordo que o comércio pague essa conta sozinho, sei o quanto está sendo difícil, sei quantos comerciantes, empresários, lojistas, a gente está perdendo aqui da nossa cidade, devido aí à pandemia, comércio fechado 30 dias, 40 dias, e vocês podem ter certeza que essa causa aí é nossa, a culpa é nossa também. Nossa, que eu falo é do poder público. E eu não sou de fugir da responsabilidade, mas vocês podem ter certeza que eu estou com vocês, gente. Sou um vereador, estou aqui nessa tribuna,
desde o primeiro dia que eu abri a boca, foi para defender a abertura do comércio e não o fechamento do comércio. Nunca compactuei com o fechamento do comércio. E estou pagando caro por isso. Estou pagando caro por isso que pela primeira vez na minha vida, ontem eu fui depor. Ontem eu estive na delegacia com a doutora, acho que é Gorete, se eu não me engano, doutora Gorete, uma simpatia em pessoa, me tratou muito bem, mas é a primeira vez na vida eu fui depor porque eu falei a verdade, porque eu expus a minha opinião. E o vereador Edson Souza, ele é muito coerente quando ele fala que o vereador, ele é livre por opinião, palavra e voto. E eu expus a minha opinião, eu expus a minha palavra e votei contra o fechamento do comércio. Isso eu sempre, nunca vou compactuar, sempre vou estar com o comerciante, porque eu sei que eu sou comerciante. Antes de eu ser vereador, eu já era comerciante. E eu sei que essa responsabilidade, essa culpa, o comércio não vai poder pagar sozinho. Então eu fui lá, né, fui prestar esclarecimento dessa questão do comércio, por que eu votei, por que eu sou a favor do comércio fechado, e se eu incitei alguém, algum tipo de violência, seja ela virtual, contra alguém, alguma pessoa. Até fui bem sincero para ela e falo isso aqui porque eu não tenho rabo preso. Para mim, a pessoa que me indiciou, ele está querendo aparecer. Ele está querendo aparecer e ele apareceu. Né? Ele apareceu. Quer seja eu sair do meu trabalho para me poder ir lá. Eu estou legislando uma cidade para me poder ir lá e ficar lá 3 horas dentro da delegacia porque eu falei a verdade. Porque eu falei que eu sou contra o fechamento do comércio. Só que ele se sentiu que eu estava imputando a ele e jogando em cima dele uma responsabilidade. Acho que é esse o nome dele. Eu nem sei o nome desse cidadão. Então aqui fica registrado, ele é presidente do Conselho de Saúde. Fica registrado, Elcio, acho que é Elcio mesmo. O meu repúdio à sua pessoa. Porque eu não te conheço, eu não sou seu amigo. Né? Eu era, em momento nenhum, incitei violência contra o senhor. Eu apenas expus a minha opinião. E que a minha opinião é que o comércio não pode pagar essa conta que não é dele. Isso aí, vocês podem ter certeza, eu sempre vou falar isso, porque eu tenho lado. Quando eu entrei para a política, senhor presidente, eu falei que eu ia ser um político que tem lado. Eu não ia ficar em cima do muro, não. Ah, eu vou ficar aqui porque aqui está bom para mim. Zona de conforto comigo não funciona. Então você pode ter certeza, o meu lado é o comerciante. É o comércio aberto, gerando emprego, gerando renda e gerando tributos para o município e fazendo a cidade andar. Esse é o meu lado. Esse assunto aí parece uma assombração. Ele vai e volta. Agora vem com essa conversa de novo que vai fechar o comércio. Eu quero ver se o governador vai ter coragem de fazer uma coisa dessa. Eu já disse aqui, eu não estou aqui para discutir números, não estou aqui para discutir a ciência, porque eu não sou cientista, não sou médico. Mas eu sou comerciante e sou representante da população que me pôs aqui. E sendo o representante da população, estou aqui para defender os interesses da população. E a população não quer que feche o comércio. Não quer. Então é isso que eu vou defender aqui nessa casa. É o Alisson. Então, Alisson, fica aí o meu repúdio à sua pessoa. Tá? Você quis aparecer, você apareceu, deu mídia para você. Agora você pode até sair candidato a vereador. Você está famoso. Você indiciou eu, você indiciou o Eduardo e você indiciou o prefeito Gleison Azevedo e o Diego também. Então agora você está famoso. Né? Se eu não me engano, é nós quatro. Se eu não estiver enganado. Senhor presidente, dando continuação aí no nosso pronunciamento, gostaria de registrar também, até gostaria que o técnico colocasse também. Estou muito feliz porque uma luta de muitos e muitos anos ali para aquela comunidade da Chácara Chavante, a gente pôde de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa, levar um pouco de dignidade ali para aquele pessoal. E aí eu falo a gente, não falo só eu, porque eu não trabalho sozinho, a gente trabalha, eu sempre optei trabalhar por parceria, então quero aqui também registrar aqui o empenho, o esforço do vereador Eduardo Print Júnior, que me ajudou nessa questão. Primeiro foi passar o patrulhamento lá na Chácara Chavante, e agora a gente veio com a escória. Então, assim, para mim é um motivo de grande satisfação levar um pouco de dignidade para aquele pessoal lá, que é o básico, que eles não tinham estrada, eles não tinham esgoto, eles não têm luz, eles não têm nada. Mas agora o pouco que a gente puder, né, tomara que o pouco se torne muito, mas vocês podem ter certeza, gente, só tem 5 meses que eu estou aqui. E o que eu puder fazer para levar dignidade para esse povo aí, eu vou fazer. E eu não fui, isso não é promessa de campanha não, porque campanha nem lá eu não fui. Mas eu estou lá para representar Divinópolis. E Chavante não está em Marte, está em Divinópolis. Então, fico muito feliz quando isso acontece. Da mesma forma que o Israel também colocou bem aqui, um pedido nosso ali também, na rua Benjamin de Oliveira, ali no bairro Esplanada, é uma das ruas mais arborizadas, né? Israel colocou muito bem, da nossa cidade. E a Secretaria de Obras atendendo um pedido nosso, gostaria que colocasse aí também. Hoje a gente esteve lá cedo, tomando café com o pessoal da EMOP, pessoal simples. Até fiz questão de fazer um vídeo lá, gente, que eu fico muito feliz, sabe? É, vereador não faz obra, vereador não constrói, vereador não poda árvore, vereador não tapa buraco. Eles é que fazem isso. Eles é que fazem isso. Mas vereador pede. E é isso que eu e Israel fez. Pedimos. E eles nos atenderam. Então a gente tem que dar o mérito. É para essa turma aí, ó. Essa turma aí que garra no chifre do boi, que levanta às 6 horas da manhã, vai para lá e dá um duro e o resultado sai. E Divinópolis fica cada dia mais bonito. Então um grande abraço ao bairro Esplanada. E lá, quando eu estive lá na campanha, eu falei que vocês iam também ter eu como representante, embora eu não moro lá. Fico muito feliz pela confiança, fico muito feliz das coisas lá começar a funcionar. Senhor presidente, para encerrar o meu pronunciamento nessa tarde, é, para algumas pessoas, inclusive, uma, mais dois minutos, senhor presidente. É, aqui na Câmara tem até um servidor, inclusive ele é vigilante, ao qual a gente teve um tratamento muito respeitoso, né, sempre tivemos, tanto de ambas as partes, mas ele foi para a rede social me criticar, falando que eu estou querendo aparecer e que eu falei da vaquejada, que eu tinha que informar, me informar mais sobre o assunto. Quero deixar claro aqui, gente, eu não sou contra o esporte, eu sou esportista, eu não sou contra o rodeio, eu não sou contra show de Vinispo, nunca fui, mas eu sou contra a violência animal. Vocês podem olhar isso aí não pode ser considerado esporte não, cara. Não tem como não. Tem caso que a cauda do rabo sai na mão da pessoa, do cavaleiro. E aí você vem falar que eu como presidente da Comissão de Proteção Animal, que é para isso que eu estou aqui, que é para proteger a proteção animal, que é para tentar cuidar dos animais e trazer dignidade para cá. Eu vou concordar e ficar calado? E eu não posso expor minha opinião, não sou contra, mas lembrando que quem vota é o Congresso Federal. Essa lei é do Fred Costa. Então eu concordei com ele e falar que eu sou contra a vaquejada e estou mostrando por que eu sou contra. Deixar claro, gente, de novo, nunca sou contra o rodeio, eu amo o rodeio. Se você andar na minha rede social, forte o rodeio lá que mais tem. É, eu não sou contra Divino Expor. Teve gente que falou que eu sou contra, jamais serei contra Divino Expor, mas eu sou. Mais dois minutos, senhor presidente. 60 segundos. Sou contra o maus-trato aos animais. Pode ser vaca, cavalo, coelho, bezerro, elefante. Sou contra. Eu sou contra. Se eu, como presidente da Comissão de Proteção Animal, não for contra, quem vai ser? Então isso aí vocês podem ter certeza. E por isso que eu fui contra. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Eu sou o vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, o próximo vereador é o vereador Diego Espino.
Boa tarde a todos, senhor presidente, a todos que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara. Pessoal, hoje meu pronunciamento vai ser relacionado à minha vida. Para quem não sabe, vou falar mais uma vez, eu fui nascido em Formiga, Minas Gerais, fui criado em Paíns, uma cidadezinha vizinha, Arcos, e eu venho da roça. Eu sou um típico mineiro de verdade, aquele que foi criado no lombo de um cavalo. Meu avô foi um latifundiário ali da região de Guatama, Bambuí, Itapiraí, ali o alto, para cima ali. Nós vivíamos da roça. Meu avô, tudo que a gente comia que era plantado na roça. E eu fiquei um pouco, na verdade não é chateado, é um pouco mais que isso, porque de onde eu venho, a gente tem um esporte relacionado às coisas da terra, às coisas do campo. E hoje eu vim aqui de chapéu e bota em homenagem às inúmeras mensagens que recebi a respeito da proibição da vaquejada. Pessoal, esse é um assunto muito especial. Foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente na Câmara Federal a PL 2452, que torna a vaquejada um esporte formal. Ao meu ver, trará inúmeros benefícios para o setor. Para quem não sabe, a vaquejada é uma atividade esportiva que é tipicamente nordestina, onde que a gente não tem tanto acesso à tecnologia, e caracterizando-se por ser uma disputa em que as duplas de vaqueiros derrubam o boi puxando pelo rabo entre duas faixas. Vence a dupla que atingir o maior número de pontos. Um pouco sobre a história. A vaquejada surgiu em meados do século XVII, século XVIII, com a necessidade de reunir os animais, pois na época não havia cercas, sendo elas criadas soltas na mata. Assim, com as festas tradicionais de apartação, surge a vaquejada. Pessoal, falar de vaquejada é muito mais do que isso. É cultural. A gente precisa ter um relacionamento de cultura para a gente estar falando desse assunto. Por isso, temos que a vaquejada é um movimento espontâneo popular, tendo em vista se tratar de manifestação expressa do povo. Segundo o artigo 215 do parágrafo 1 da Constituição Federal de 1988, o Estado garantirá todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional. A cultura é a identidade de determinadas regiões e deve ser protegida e valorizada, além de todo o fator histórico e cultural. A vaquejada também contribui para as economias do país, estado claro nos nossos municípios, movimenta os altos investimentos nos grandes eventos que são promovidos para apreciá-las. A gente não pode esquecer de onde que a gente está. Eu represento Divinópolis. Divinópolis é conhecido pelo centro noveleiro aqui das roupas, e não só disso, principalmente pela nossa querida e amada Divina Expo, que é reconhecida em todo o estado de Minas Gerais. Se tratando diretamente dos animais, todos eles são preparados e aptos para o esporte. Recebem tratamento de primeira, com acompanhamento veterinário, que também ajuda na fiscalização. Gente, não podemos confundir as coisas. Eu deixo aqui muito bem claro que não sou a favor em momento algum de maus tratos aos animais. Aliás, de nada nesse mundo. Com os que são diariamente submetidos ao trabalho forçado, por exemplo, os animais que são abandonados, não se pode simplesmente acabar com uma tradição ou ao menos defender seu fim. Sem pensar em tudo que envolve por ela, precisamos sim acabar com os maus tratos dos animais e podemos contar, e podem contar comigo para isso. Porém, fim da cultura e tradição, eu digo não. E contem comigo para esse vereador aqui, a todos da zona rural, para defender essa causa. Só quem fala mal é quem nunca presenciou. Tem meu amigo Daniel, que inclusive veio à nossa cidade, campeão brasileiro. Teve esses tempos atrás na nossa cidade, nos prestigiando. Uma pessoa que só vai em Barretos, que só vai nesse sentido, teve aqui em Divinópolis devido ao nosso prestígio que estamos tendo como político. Divinópolis merece a vaquejada. Minas Gerais merece a vaquejada. E se depender de acabar, esse tal de Fred aí vai ter que passar primeiro por cima de mim. Porque isso é um esporte, isso é uma tradição, isso é cultura. E nós não vamos aceitar isso. São minhas palavras para hoje.
Sequência dos inscritos, próximo vereador é o vereador do PSB, Claudinei Cunha, Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, meus caros colegas aqui presentes, boa tarde, pessoal que está nos assistindo aqui em plenário, pessoal de casa, das redes sociais, da TV Câmara, TV Candidez, boa tarde a todos. Senhor presidente, quero iniciar minha fala de hoje mostrando minha indignação com o fato que me foi passado ontem em relação à vacina, só que a vacina da influenza. Aí você vê, senhor presidente, da influenza H1N1.
De acordo com o Plano Nacional de Vacinação, dos professores do ensino básico, da escola pública, né? A vacina H1N1 já está sendo liberada para esses profissionais, mais do que justo. Principalmente agora, com a possibilidade das aulas presenciais voltarem. Então, mais do que justo. Mas o problema não é esse, senhor presidente. O problema é que nem todos os profissionais vão ser vacinados. Então, os professores que, como se diz, também em linha de frente, mando um abraço para todos, mando em nome da minha colega de trabalho, Lohana, então, mandando para ela, eu mando para todos os professores. A indignação nossa não é os professores tomar a vacina da influenza. A indignação nossa é dos restos dos profissionais ali dentro daquela escola, senhor presidente. Como a servente, o pessoal que toma conta da escola, que varre, igual lá no nosso bairro, lá tem o zelador da escola. Eles estão sempre, pelo contrário, eles não estavam em home office, não. A rede municipal está distribuindo a cesta básica. Quem estava lá? As meninas, as serventes. Infelizmente, elas não estão nessa lista, somente os professores. Então é um absurdo essa falta de planejamento do governo federal, estadual, nessa questão dessa vacinação. Porque eu acho assim, como que vacina uns e não vacina outros no mesmo ambiente de trabalho? Está meio confuso. Então, eu estou encaminhando um ofício para o nosso amigo, eu posso chamá-lo de amigo, até estive com ele hoje, o secretário Alan, que está fazendo um excelente trabalho, igual falei várias vezes nessa tribuna, na minha opinião, a pasta mais difícil do executivo é a saúde, o Alan está dando um show cada dia que passa. Estou mandando esse ofício para ele, para que ele possa verificar essa situação junto à Secretaria Estadual de Saúde, em busca de uma solução para essa questão, pois, com a volta às aulas, todos os funcionários da educação devem ser vacinados, pelo menos contra a influenza, porque nós todo mundo sabe que nós estamos muito atrasados e pela Covid vai ser mais difícil. Então, senhor presidente, a nossa indignação hoje é com isso aí, com essa distribuição meio que estranha. Porque esse pessoal que não ficou de home office fora nenhuma, que não ficou parado, ficou na escola, cuidando da escola, limpando a escola, entregando a cesta básica para as mães dos alunos que foram na escola, que é no caso da nossa rede municipal, eles não vão ser vacinados. Então eu peço encarecidamente ao Alan, já conversei com ele, sei que ele vai fazer esse trabalho para a gente, vou enviar esse ofício para ele e deixo aqui a nossa indignação. Senhor presidente, quero falar também da reunião que nós tivemos hoje, muito produtiva, com a Comissão de Educação, Esporte e Lazer, onde faz parte eu, a Lohano, Diego Espino, tivemos a presença do nosso companheiro Eduardo Azevedo e do Wesley Jarbas. A reunião foi muito proveitosa, que é a reunião que a gente teve com os donos de transporte escolar da nossa cidade. Essa turma, assim como vários outros segmentos, estão sofrendo demais, pois estão parados desde o início da pandemia. Eles vieram trazer à comissão a reivindicação para apresentarem para a Secretaria de Educação, no caso a Andréia, que é uma excelente secretária também, quando eles voltarem ao trabalho. Alguns pedidos são viáveis, sim, e só depende da boa vontade do Executivo e também de nós aqui do Legislativo, claro. Então eu deixo aqui em público, né, todo o meu apoio a esses empresários, né? Mas também aos motoristas, aos monitores que prestam esse excelente serviço com as crianças. Então, esse pode ficar tranquilo que o que a gente puder fazer aqui, ó, a gente vai fazer para eles, sim. Agora, senhor presidente, chegou a hora de agradecer de novo. Eu quero agradecer, até se o nosso amigo Dorel puder colocar aí para a gente as fotos aí, ó. Quero agradecer o executivo, porque a gente, olha para vocês verem, é coisa pouca. É patrulhamento no bairro Padre Ossac que está acontecendo. Vai patrulhar o bairro Padre Ossac, todas as ruas. Vai patrulhar o bairro Santa Lúcia. Então quero agradecer o prefeito Gleice, quero agradecer o Gustavo, o Rodrigo, o Rony que está lá. O Rony que está lá mandou até essas imagens aí bacanas para a gente aí, ó. Por quê? O pouco, é o que eu falo, que o pouco com Deus é muito.
Esse pessoal aí, ó, principalmente, eu deixei gravado aqui uma das ruas, a rua Juarez Barros de Aguiar. Essa rua aí, o cara falou comigo que tem mais de 5 anos que ela não vê a patroa. Você sabe por quê? Porque tem uma almixaria só de casa, né? Lá não tem voto, lá é pouca gente que mora lá. Então, tá aí, ó. Quero agradecer, quero avisar a população do bairro Padre Eustáquio, do bairro Santa Lúcia, que esse vereador aqui está representando a cidade. Então eu vou lá no Padre Eustáquio, sim, eu vou no Santa Lúcia, sim, eu tenho meus amigos lá, para mostrar isso aí, ó. Essas pequenas coisas, que é patrulhamento, que muita gente acha que é muito pouco. Mas para eles lá, que ficou 5 anos sem patrulhamento, para eles lá é muita coisa. Que eles mandaram a foto para mim me agradecendo por isso aí. Então quero agradecer o Executivo por isso aí. E avisar o resto do pessoal aí que a gente está correndo atrás, porque na nossa rede social aí, veio gente falar assim, ah, está limpando o campo e esquecendo das ruas. Está limpando o campo e esquecendo das ruas. E mostrou lá o campo do Davanuz, que foi limpo segunda-feira. Eu acho que essa pessoa não conhece o bairro Davanuz não, que é ao redor do campo do Davanuz, é a escola, que a rua lá também estava abandonada, era um bota-fora. Limpamos primeiro as ruas ao redor da escola do Davanuz, para depois limpar o campo, aproveitamos a patrola lá, coisa que a gestão passada não fazia. Fazia só assim, limpa a rua e casca fora do bairro. Agora não, agora fez certinho. Parabéns mais uma vez ao Gustavo, ao Rodrigo que fez isso, até mesmo o secretário de esporte Wesley, que eles estão fazendo essa parceria. A secretaria vai lá, o pessoal do Gustavo vai lá e limpa as ruas, igual limpou. O cidadão colocou isso no nosso Instagram aí, está mal informado demais. Ele está muito mal informado, amigo. O campo do Davanuz é uma área de esporte. Não sei se vocês viram lá. Alguém viu que criticaram falar que o serviço está faltando as travas? Está mesmo, mas a gente já está arrumando. Mas as ruas em torno da escola do Davanuz, que fica ao lado do campo, estão todas patroladas. Coisa que não fazia há mais de 5 anos. Aí vocês querem que eu fale o quê? Que eu não posso agradecer, não. Eu não posso falar assim, que bom que estão patrolando as ruas do bairro Davanuz, que bom que hoje estão lá no Padre Eustáquio, patrolando as ruas do Padre Eustáquio, a rua Juarez, bairro de Aguiar, que tinha 5 anos que não vinha uma patrol. Eu vou agradecer, sim, pode falar o que quiser. Já falei uma vez, vou falar de novo, principalmente para você aí, que colocou aí que eu estou preocupado com os campos e tem rua para abrir. Você não foi no Davanuz, não. Você viu no Instagram. Porque no Davanuz, antes de limpar o campo, nós postamos aí, ó, que estava limpando as ruas. Onde teve 3 ocorrências, o líder comunitário do bairro, eu dou nome aos bois, chama Marlon. Ele me mostrou 3 ocorrências policial. O bota-fora, rua perigosa lá, que não tinha rua, né? Nós mostramos as fotos aí, ó. Patrulhou as ruas ao redor da escola do Davanuz, para depois limpar o campo. Então, na hora de cobrar, a gente vai encar e cobra. Na hora da gente agradecer, a gente agradece. Então, eu quero agradecer, sim, esse executivo que está olhando, sim, os bairros afastados. Porque é uma vergonha, principalmente para adoçar que essas ruas aí, ó, bairro Santa Luz, que estão lá hoje, Davanuz, que fez esse serviço lá que ficou muito bom, ao entorno da escola, e lá no campo lá, e o pessoal, eles já me informaram o cronograma aí que a semana que vem vão estar para abrir a rua Santa Terezinha lá no Maria Helena. Uma cagada do bairro Progresso, que de progresso não tem nada. Então a cagada deles lá, eles vão lá e vão abrir a rua de novo. Está abandonado lá. Então agradeço sim. Pode falar, viu? Pode criticar aí no Instagram aí, que eu não tenho medo de rede social, não tenho medo de nada disso não. E vocês criticam daí, eu chego rei de cá. Muito obrigado, é só isso que eu tenho para falar hoje.
Obrigado, vereador Neiburger. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Rodson do Zé Milton.
Senhor presidente, que eu cumprimento os demais colegas vereadores, público que não visitam, telespectador TV Candidez, pelas redes sociais me acompanham. Nosso boa tarde. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de estar falando para os nossos novos amigos, colega de trabalho diz, mais uma conquista de Divinópolis e sempre atuante deputado Domingos Sávio, num trabalho que nós estamos fazendo desde 2010 sobre a escola Darcy Ribeiro, recuperar aquela bandeira e levantar. É uma bandeira nossa e nós vamos até o final e com muito trabalho e articulação política da forma certa de fazer política, sensacionalismo, videozinhos e mais pragmático no sentido de conseguir o objetivo da comunidade. Conseguimos aqui, já deu uma informação, gostaria que o Câmara focasse, por gentileza. O documento via do Congresso Nacional, do Gabinete do Deputado Federal Domingos Sávio, onde que coloca e disponibiliza mais de 1 milhão de emenda parlamentar, mais emendas para a cidade, a pedido nosso. E aqui eu destaco, por gentileza, a emenda para a infraestrutura da escola Darcy Ribeiro, garantindo ao Ministério mais de 2 milhões, chegando à totalidade com emenda pessoal, impositiva e mais recurso do Ministério, chega no montante de mais de 3 milhões e 400 mil reais para a construção do maior CMEI de Divinópolis na região do Niterói. Fico feliz e parabenizo mais uma vez, agradecendo ao deputado Domingos Sávio que abraçou essa bandeira, a Michelle, diretora, a todos os moradores em torno que esperam ansiosamente por essa obra. E se Deus quiser, que um dia nós estamos trazendo aqui para o plenário o croqui da obra, o croqui da escola Garcia Ribeiro para mostrar à população de Nova Britânia. E nós vamos acompanhar até o final da inauguração dessa escola, se Deus quiser, ainda dentro desse mandato. Então, muito obrigado. Agradecer à vice-prefeita Janete, que tem empenhado muito nessa conquista. E gostaria aqui de passar o meu recado colocado, encaminhado no nosso WhatsApp pela vice-prefeita Janete. Bom dia, segue o documento que a verba destinada ao CNEI Darcy Ribeiro, pleiteada por você, foi direcionada ao município e que permitirá a seguir nos próximos passos para a execução de tão sonhado CNEI. Então está aqui o WhatsApp hoje agradecendo, ponderando e continuando o trabalho, que a luta foi só um passo nessa longa caminhada. Mais uma vez, deputado, nós vamos estar aqui te cobrando para poder, a paz firme, colocar os recursos necessários para a construção da escola Darcy Ribeiro. A secretária Andréia já está bem acelerada com a questão do processo, do projeto, para finalizar e ser entregue ao Ministério da Educação. Então logo estaremos aqui trazendo essa documentação e as planilhas de custo. Senhores vereadores, mais uma vez gostaria de enfatizar nesse assunto, ora abordada por nosso amigo vereador Roger Viegas, era o assunto da tarde hoje, e gostaria de enfatizar também sobre essa situação que foi colocada, e quase que nós entramos mais numa furada de um projeto que ia aportar uma licitação aberta de mais 3 milhões para a contratação de uma empresa para fazer a viabilização de gestão pública em PPP e uma delas é a iluminação pública. Recurso esse que nós não poderíamos perder de forma alguma, que nós temos outros mecanismos e que mais uma vez eu gosto de enfatizar, senhores vereadores. Olha, nós temos hoje 31 mil pontos de energia de iluminação pública, sendo 14 mil VM, que são vapores de mercúrio, 16 mil VS, que é vapor de sódio, e mil em lâmpadas de LED já instaladas ou que está faltando para completar as LEDs. Ou seja, nós temos 30 mil pontos para ser trocado, fazer efetização em Divinópolis. Após a regulamentação da ANEEL, que foi de responsabilidade do município de fazer a manutenção e o custeio do parque de iluminação da cidade para o município, através da CIPA, que é a taxa de iluminação pública, isso obrigou o município a desonerar esse custo e tem que ser feito um serviço de efetização, de modernização da iluminação pública. Falo isso desde 2009. Falei com o antigo prefeito de tantas e tantas vezes e por vezes não colocaram em prática essa opção, que ali era uma novidade. Hoje as cidades estão estruturadas principalmente no sul do Brasil. São as primeiras cidades que estão já com mais de 80% de iluminação prontas em LED. Serve de exemplo a todo o Brasil e mostra a eficiência dessa iluminação. Conversei com o prefeito, mostrei para ele números, ele assustou. Onde que querem fazer uma PPP? Não sou contra a modelagem de PPP, mas da forma que queriam colocar, sim. Senhores, hoje no mercado, se nós conseguirmos fazer uma licitação aberta para a compra desse equipamento, através do financiamento pelo BDMG, BNDES, pelo Banco do Brasil e outros que conseguimos uma taxa de 0,25%, 0,25% ao ano, com carência de quatro anos, dependendo do volume. Mas eu vou colocar média de 2 anos, tá? De carência para começar a pagar. Se nós pegarmos os 16 mil em VM, VS, e os 14 VM, o montante de 30 mil, nós conseguimos comprar na média de 900 a 110 o equipamento de iluminação pública. E o que o déficit que falta em Divinópolis e na zona rural, nas comunidades rurais, não chega a 5 a 6 mil pontos para terminar esse déficit de iluminação pública. Ou seja, colocando um pouco a mais, por 40 milhões, se nós temos 40 milhões achados numa receita simples, né, matemática de mostrar, a PPP ela é nociva de um forma que estava sendo colocado, senhor presidente. Senhores vereadores, hoje, se pegarmos a FIPA, que hoje nós temos em torno de 1 milhão 550 mil em arrecadação de taxação pública, rendendo a 12 meses, há 10 anos, há 120 meses, nós teríamos um prejuízo para o município em 10 anos em torno de 186 milhões, se nós podemos gastar em torno de 35 a 40 milhões com própria garantia da FIPA. Por que esses montantes de 186 milhões? Se nós podemos fazer próprio do recurso, com endividamento próprio do recurso, sem tirar um centavo do caixa da prefeitura para fazer isso. Dentro de um ano, qualquer empreiteira que participar de um processo público e ganhar, ela consegue fazer esse serviço executado em menos de um ano, em todo o parque da cidade, com a estrutura bem organizada. Se a gente multiplicar esse volume para 20 anos, nós vamos chegar a 372 milhões. E para 30 anos, seria uma nova Copasa para a cidade, senhores vereadores? É isso que nós vamos aprovar aqui nesse plenário, se caso chegar? Vamos discutir com o Executivo e mostrar para ele, eu tenho certeza, a sensibilidade do prefeito e da vice-prefeita que retirou esse processo licitatório, que seria agora, semana que vem, na quarta-feira, mostrando que isso era tendência já de cartas marcadas. Não sei por quem, como que seria, mas está muito claro e notório. E o prefeito, muito trabalhador e sabe o que quer para a cidade, retirou rapidamente, porque ele foi bem orientado. E aqui nós estaremos mais uma vez, senhores, a tecnologia tem um giro de 5 a 10 anos. Para que é que nós vamos entregar iluminação pública para uma empresa administrar dentro de 10, 20 a 30 anos? Essa conversa de vir que é a privatização da internet, não existe nenhuma cidade no Brasil que funcione e nem pode executar pela parte da informática, da tecnologia de informática, internet, pela iluminação pública. Ela pode ser um ponto de eficiência, mas ela não pode ser gastada por esse fundo, essa cortina de fundo. Falar com essa bobagem de bueiro entupido, de poda de árvore, de não sei o que, de lâmpada, não sei o que, isso é conversa fiada. Foi igualzinho a PPP da 050, que até hoje nós estamos prejudicados e pagamos altíssima taxa de pedágio e não temos isso. E pelo jeito vai demorar ainda muitos anos para ter. Modelo Copasa, não é dessa forma, estamos agarrados no contrato há 30 anos. Não adianta, depois de feito. Então nós temos sim, fazer audiências públicas, mostrar ao senhor prefeito e discutir melhor. Eu tenho certeza que nós temos muito a contribuir para ajudar, porque esse prefeito ele é honesto, eu sei dessa boa vontade e intenção. Eu não tenho domínio, às vezes técnico e jurídico, mas ele tem um monte de amigos, só que continuam do lado dele, ajudando a fazer melhor para a nossa cidade. E assim nós vamos fazer, porque o Cleiton está fazendo uma boa administração no meio da pandemia, com poucos recursos e conseguindo parcerias. E vamos estar sempre do lado dele, auxiliando e ajudando, tanto ele como a Janete. Então nós vamos acompanhar de perto essa situação de iluminação pública e eu tenho certeza absoluta que nesse time da tecnologia que muda de 5 em 5 anos, nós podemos fazer agora na administração do prefeito a troca de toda a iluminação e pagar, no máximo com 5 anos, o próprio recurso da CIPA. E isso é da cidade, da nossa cidade, a questão da iluminação pública. Senhor presidente, é o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson Cucinamucci. É bom lembrar os vereadores, agora enquanto convido a vereadora Lohana França a posicionar-se na tribuna, que mudamos o sistema do painel, então são 4 sirenes. 9:30, 10, depois 11:30 e o último com 12 minutos. Só a título de informação aos novos colegas vereadores. Passa a palavra para a vereadora Lohana França, do Cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos amigos que nos assistem em casa, boa tarde a cada amigo vereador que está aqui, que eu cumprimento na presença do nosso presidente, vereador Eduardo Prince Júnior, ao pessoal que está no plenário, assessoria, boa tarde, gente. Pessoal, hoje a gente precisa falar sobre um assunto sério e negligenciado aqui na cidade. Como vocês sabem, eu sou da Comissão de Saúde, e na Comissão de Saúde, muitas vezes, as pessoas se aproximam de mim para falar de algumas demandas que elas não querem colocar a cara para poder falar. Com razão, porque são assuntos que muitas vezes estão carregados de preconceito. Quando falta um remédio para pressão, todo mundo faz um post no Instagram, todo mundo coloca no Facebook, porque não há uma carga de vergonha e uma carga de possível preconceito em ser hipertenso, em ser diabético, em ter uma doença rara de pele. Agora, quando a gente está falando sobre estar contaminado por uma IST, a gente pode sim enfrentar esse tipo de situação. Então o pessoal que está lá no CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento da Prefeitura, e o pessoal do SAI, que é o Serviço de Assistência Especializada, atendem mais de 50 municípios e nós temos hoje só 2 médicos fazendo esse trabalho. Então nós temos 2 médicos atendendo as pessoas que estão contaminadas com ISTs temporárias ou permanentes de 50 municípios. Isso é completamente inconcebível. Nós tínhamos 3. Um deles saiu porque o salário não era interessante comparado à média salarial que os infectologistas recebem na região, e é verdade, eu fui conferir, e hoje nenhum outro médico infectologista quer trabalhar lá. Então é muito urgente que a gente corrija esse valor salarial. Por quê? Porque se a região está pagando mais, é lógico que os médicos vão para as outras cidades. Eles não vão ficar aqui por omissão, por caridade. Então a gente precisa garantir que esses 2 que já estão lá fiquem e sejam valorizados, assim como as enfermeiras, assim como os técnicos de enfermagem, assim como o pessoal da psicologia que está lá. Lá no CTA a gente tem 1 psicólogo e 1 assistente social que trabalham meio período, sendo que há demanda para que eles trabalhem o dia inteiro. Mas para isso a prefeitura tem que pôr recurso. Isso é caridade, gente? Eu pergunto, presidente, isso é caridade? Você garantir que essas pessoas tenham atendimento? Não é não, porque Divinópolis, assim como o resto do Brasil, tem um número crescente de pessoas contaminadas por ISTs, e aí eu destaco especialmente pessoas contaminadas com o vírus HIV. Lembrando que é diferente estar contaminado com o vírus HIV de desenvolver AIDS, é uma coisa importante da gente falar, né? E aí o que acontece? É uma questão de saúde pública. Isso é um problema de saúde pública. Então a gente precisa garantir que haja o atendimento correto para essas pessoas lá. E isso passa necessariamente por ter o corpo humano de trabalho necessário, recebendo de forma suficiente para que eles fiquem lá. Vamos lembrar, gente, que uma das coisas mais importantes no tratamento, por exemplo, da infecção pelo HIV, é a adesão ao tratamento. E é muito complicado haver adesão ao tratamento se você demora 2 meses para marcar uma consulta. Isso dificulta muito. Então é importante a gente falar sobre esse assunto, que muitas vezes é negligenciado, né? Falando também de saúde, gente, ontem nós tivemos uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde e uma reunião que me deixou muito preocupada. Sabe por quê? Vereador Israel, vereador Zebras não está aqui nesse minuto, mas olha só, o Conselho Municipal de Saúde enviou à Prefeitura um documento, um ofício, perguntando sobre as campanhas de conscientização, sobre os valores gastos, quantas foram, em relação à vacinação do H1N1, em relação à prevenção da dengue e em relação à vacinação da Covid. E você sabe se a CEMUSA respondeu, secretário, o vereador Israel? Não respondeu. Então, eu não entendo muito bem qual que é a interpretação que o secretário Alan tem, mas a minha interpretação é que o Conselho Municipal de Saúde, ele é um órgão que acompanha de forma voluntária o Executivo. Ele faz o controle social. Então, o secretário não tem o direito de deixar o Conselho sem resposta. Assim como ele não tem o direito de deixar qualquer vereador, especialmente os da Comissão de Saúde, sem resposta. É importante lembrar disso, né? É importante lembrar que ele está num cargo de confiança e ele deve contas a cada um de nós, porque nós representamos os divinopolitanos. Então, ontem na reunião, eu fiquei muito preocupada, porque eu disse, assim como o vereador Eduardo, o vereador Josafá, o vereador Edson, Ney, Wesley, Ana Paula, Israel, Print, Flávio, todos então os que estão aqui no plenário no momento. Eu aposto que todos vocês recebem dúvidas sobre a vacinação. Eu aposto. Isso, gente, é porque o povo é preguiçoso e não quer procurar?
Pelo amor de Deus, é lógico que não. Você acha que para a pessoa é mais fácil ver um cartaz explicativo ou mandar uma mensagem para o vereador? Ligar para o vereador, é lógico que isso é mais trabalhoso. As pessoas querem mais é que a informação esteja simples e fácil. Agora, a informação não está. A prefeitura está vivendo um universo de privilégio, de achar que todo mundo tem rede social, de achar que todo mundo tem Facebook, de achar que todo mundo tem Instagram. E, gente, eu sou a mais jovem dessa casa. Eu sou a vereadora que mais usa a rede social aqui. Talvez eu, vereador Eduardo, vereador Diego. Eu acho que talvez nós três sejamos os que mais usam, mas mesmo assim todo mundo usa aqui muito. Ana Paula usa muito, vereador Zé Braz usa muito. Então, assim, todo mundo usa muito. E mesmo assim, algum de vocês fez campanha só em rede social? Ninguém fez. Porque isso é um lugar de privilégio, isso é uma bolha. A maior parte das pessoas, as que estão na rede social, a maioria está no Facebook. E mesmo assim, muitas não estão nas redes sociais. Não dá para achar que comunicação de prefeitura vai acontecer por live. Pelo amor de Deus. Não dá para achar que comunicação de prefeitura vai acontecer por post de Instagram e de Facebook apenas. E nota oficial de 4 páginas em site de prefeitura. Quem que entra em site de prefeitura, gente? Eu não estou falando de vereador, não. A gente entra, porque é nosso papel fiscalizar. Estou falando de população. Estou falando da senhorinha que vive de faxina e que só quer saber se a hipertensão dela é suficiente para ir vacinar. Então, gente, olha só, perguntas que eu recebo. Meu laudo tem que ser do SUS ou pode ser da rede privada? Para comprovar que eu tenho hipertensão e vacinar, eu tenho que tomar 3 remédios ou 2 já vale? Há quanto tempo a minha hemoglobina tem que estar alterada para eu ser caracterizado como diabético? Gente, eu respondo essas coisas, eu coloco meu gabinete para pesquisar e responder. Mas e as pessoas que não chegam até mim? E que não chegam no Edson? E que não chegam no Ney? E que não chegam na Ana Paula? É obrigação da prefeitura. É um dos princípios da administração pública. Chama publicidade. Isso não é comprar jornal. Eu não estou aqui pedindo para comprar jornal, não. Isso não é para nada disso, não. Isso é para deixar a informação mais simples, mais fácil e mais acessível. Porque entre gastar alguns mil reais com mídia para divulgar informações ou ter gente, ter população deixando de vacinar porque não entendeu os critérios, olha, gente, eu prefiro 1000 vezes que a gente gaste. E eu quero ver qual vereador aqui que vai falar que é contra a prefeitura gastar com isso. Porque eu prefiro que gaste e que as pessoas entendam claramente que é direito delas vacinar, em que momento que elas vão vacinar. Isso aí é uma questão de inteligência, isso é uma questão de saúde pública. Então eu espero que a prefeitura entenda que governo não se faz só com divulgação em rede social. Isso é muito importante. A gente tem que ir para a mídia, a gente tem que fazer coisas que cheguem na maior parte das pessoas. No bairro mais simples da cidade, dentro da casa mais humilde, a gente tem um radinho à pilha. Que a gente anuncie no rádio, que a gente pregue cartazes em todos os ônibus, que a gente distribua panfleto na rua. Eu não quero saber, não sou especialista em comunicação, mas eu sou cidadã e vereadora fiscalizando o executivo. E uma constatação eu tenho: a comunicação atual não está eficiente. Então espero que seja resolvido, porque tem muita gente que poderia vacinar e não está vacinando. E esse é um problema de saúde pública, porque não entendeu que pode. Muita gente. Então, como vereadora, eu espero que isso melhore. Eu espero mesmo, assim, que a prefeitura entenda que eles devem respostas ao conselho, que eles devem respostas aos vereadores, e que isso não é caridade, que isso não é gentileza, é obrigação, né? Vamos lá, então. Agora, gente, eu quero falar com vocês sobre uma conquista do nosso mandato. Acabou de sair, tem 5 minutos, assim, que saiu no jornal O Tempo, que as vacinas da Pfizer serão enviadas para Divinópolis. E essa foi uma solicitação dessa vereadora. Dia 1º de maio, eu enviei ofício tanto para o nosso secretário estadual de saúde, o Fábio, enviei para o nosso secretário municipal de saúde, o Alan, enviei para todos, avisando, não é só a capital Belo Horizonte que tem capacidade de receber a vacina da Pfizer. Nós também temos os Pfizer, porque a prefeitura não tem, não, mas a prefeitura de BH também não tem. Quem tem é a Universidade Federal. Essa pérola, essa preciosidade que a cidade tem. E que o Eduardo, na condição de diretor, topou emprestar para o município os nossos freezers, nós temos 5, que podem receber e armazenar em segurança a vacina da Pfizer. Mais 2 minutos, presidente. que podem guardar nossas vacinas. Então, essa é uma conquista do nosso mandato. Como vereadora, eu solicitei que isso fosse feito, notifiquei formalmente todas as autoridades sanitárias competentes e agora Divinópolis vai receber as vacinas da Pfizer. Qual que é a diferença? A diferença, gente, é que ela é mais segura para as nossas grávidas, por exemplo, que enfrentaram alguns problemas com a vacina da AstraZeneca. A diferença é que maior variedade de vacinação amplia e acelera o processo. Então, eu estou muito feliz e muito orgulhosa disso. Eu tenho mais 10 minutos ou mais 30 segundos? Ah, tá bom. Obrigada. Gente, desculpa, mas eu ainda estou me adaptando a esse novo funcionamento. E além disso, eu preciso falar, como presidente da Comissão de Educação, de Cultura, de Esporte e de Lazer, o que foi muito bem falado pelo meu amigo Ney Burger, sobre a nossa reunião com os profissionais do transporte escolar. Esses profissionais que têm passado por meses muito difíceis, que estão há mais de um ano à míngua. Então nós levamos até a procuradora dessa casa para explicar para eles o que a gente poderia fazer para ajudar. Inclusive agradeço a doutora Carol pela disponibilidade no tempo dela que é tão apertado, para que a gente pudesse, enquanto comissão, e também tivemos a presença do vereador Wesley Jarbas, do vereador Eduardo Azevedo, então a gente conseguiu explicar para eles um pouco mais e melhor sobre como que o município pode ajudar. A gasolina subiu 7 vezes, gente. Como é que eles vão receber o mesmo valor que foi acordado no contrato lá atrás? Sem estar trabalhando. Então não tem como, isso ainda é muito pouco, e essa vereadora está comprometida a pensar em mais soluções para vocês. E é isso que eu vou fazer. Vocês podem contar comigo, com essa comissão de educação, porque a gente está aqui para trabalhar. Presidente, essas eram minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigada.
Obrigado a você, Lohana França. O sistema, nosso painel é novo, então ele apita 4 vezes, vereador. Por isso que você achou que seu tempo estava acabando, mas sempre com 2 sinais, 10 minutos encerra. Depois, 2 sinais mais 2 minutos. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Azevedo.
Boa tarde para todos que nos acompanham na TV Candidez, TV Câmara, YouTube, aos meus amigos aqui, aos membros da mesa. E mando um abraço especial para a minha amiga Andréia, que está nos acompanhando, e meu amigo Alessandro, que está aqui hoje pessoalmente. Alessandro, prazer ter você aqui, viu? Bom, começo minha fala, né, nessa tarde de hoje, falando justamente a respeito do ocorrido de ontem, que pela primeira vez, em 42 anos de idade, não somente esse vereador, mas o Diego Espino e o Flávio Marra, tivemos que ir na delegacia ontem prestar esclarecimentos. São uma coisa assim que parece que nós fizemos algum crime hediondo, parece que nós fizemos alguma coisa errada. Não. Simplesmente porque viemos aqui na tribuna defender a manutenção do comércio. Enfim, isso nós vamos continuar defendendo. Nós somos pagos por vocês. Essa estrutura que tem dentro dessa casa é mantida por vocês. E nós vamos continuar defendendo. Vamos continuar defendendo porque a nossa opinião política, ela em momento algum configurou ataque contra qualquer pessoa. Então, o ocorrido de ontem está aqui para esclarecer que nós não vamos parar de defender o comércio, de defender o sustento das famílias, para que elas possam ter dignidade e trabalho em meio à pandemia. São 2 grandes conflitos que nós precisamos saber lidar: vidas e economia. Mas Deus está à frente de todas as coisas, tenho certeza que nós vamos conseguir vencer. Bom, continuando aí, né? Eu quero deixar bem claro que em alguns pronunciamentos meus aqui anteriores, eu defendi, né, e questionei a questão do alto valor das placas em Divinópolis e também em grande parte do Estado. Hoje está ficando quase que impossível você ter um veículo. Gasolina já passou de R$6. O tratamento para de placas no início da pandemia era comercializado por 80. Agora, 190, 215. Tem cidades em Minas Gerais que este valor já ultrapassa R$300 o par de placas. E aí, o pessoal fala o seguinte, né? Eu quero comprar para mim, ô Espino, como que é o nome do telefone? Startac? Eu quero comprar para mim meu telefone Startac. Eu vou pegar meu telefone que eu comprei ultimamente e vou jogar fora. Vou meter o pé nele. Sabe por quê? Porque eu não posso fazer vídeo mais, não. Virou crime fazer vídeo. Então, Eu vou fazer um ofício para a mesa diretora para não transmitir mais para o YouTube. Porque o YouTube é vídeo. A TV é vídeo. Por que não pode? Eu vou falar para vocês a eficácia do vídeo. O meu tem o apelido de vereador Tatu. Eu acho que é um espinho mais humoroso aqui, está com o apelido de vereador dos vídeos. Não é isso? Mas deixa eu falar para vocês a eficácia do vídeo. Quando eu comecei a mexer com esse negócio da teca, o meu irmão Cleitinho, ele foi lá em Belo Horizonte, fez um vídeo lá e mostrou que o pau de prata em Belo Horizonte é comercializado por 80 e de Divinópolis 200. Ah, mas o que tem a ver com o vídeo? Tudo. Tem tudo a ver com o vídeo. Sabe por quê? Depois que ele fez o vídeo, o projeto dele que ele entrou, ó, há muito tempo na Assembleia, para poder acabar com esse cartel, para acabar com esse monopólio de placa, está vindo vetado. Agora o projeto foi para a pauta. Interessante, né? Então o vídeo não serve para nada. Serve. Sabe qual que é o problema? É que incomoda. Incomoda. E nós vamos continuar incomodando. Se você não quer ver meus vídeos, vai lá, Instagram, deixa de seguir. Para de ficar me olhando. Para ter gente que tem paixão com a gente. Não tem condição, ué. Pelo amor de Deus, respeita a democracia. Veja a gente trabalhar do jeito que a gente quer trabalhar e mostrar serviço. Que a gente é cobrado para isso, eu vou mostrar serviço. É assim que a gente faz. Então o vídeo deu efeito. Porque depois que o Cleitinho foi lá, fez o vídeo e mostrou que o par de placas de Belo Horizonte 80, em Conselheiro Lafayette 350, em Divinópolis 200. O projeto voltou para a pauta. Interessante, né? Por quê? Por causa da pressão popular utilizada nas redes sociais. Então, se eu não puder fazer vídeo, eu vou jogar o meu telefone fora e vou comprar o startup. Aquele de abrir assim, antigo, que aqui não... Só atende. Pronto, resolvido o problema. Só que não, a gente continua fazendo os vídeos. Então, voltando a esse assunto, eu fui eleito para ir contra aquilo que está correndo de errado na cidade. E esse povo aí que fica usurpando o direito do consumidor, eu quero esclarecimentos. E eu fui hoje até no Ministério Público, nós protocolamos esse super valor elevado das placas em Divinópolis. Para que o Ministério Público possa apurar e abrir investigação contra isso. Para ver o que está ocorrendo. Poxa, isso não é 80 e agora 240? Não, para com isso, gente. O que, que justifica fazer isso? Ó, eu vendo jiló, vendo batata doce, vendo tudo contrário da região. Engraçado que no início da pandemia era R$ 3,49 essa coluna, agora está R$ 2,99. Baixou. Ué, então por que os outros estão subindo? Tem que saber por quê. Então foi protocolado hoje a denúncia do Ministério Público a respeito desse preço abusivo dos cartéis. Dos possíveis cartéis, né? Digamos assim. Então o Ministério Público vai apurar. E nós vamos continuar nessa luta contra esse sistema que quer consumir o cidadão de Milópolis, o cidadão mineiro, que nós somos eleitos para isso. Agora eu quero pedir uma certa atenção, especialmente lá do pessoal do Executivo, né? Com respeito ao projeto de lei que foi protocolado aqui na casa, de minha autoria, protocolado no dia 21 de janeiro. Hoje está fazendo 120 dias que esse projeto está parado. E ele está parado lá em cima. Esse projeto é um projeto de cunho social. Um projeto que não visa simplesmente a engenharia, não. Ele tem cunho social. Sabe por quê? Eu estive com o diretor de cadastro do município, Emerson. Ele fez um levantamento para mim, Divinópolis hoje possui um termo de quase 9 mil lotes com metragem inferior a 300 metros quadrados. Por quê? Hoje, para você construir em Divinópolis, você precisa ter uma fração mínima de 150 metros quadrados. Com isso, são 9 mil lotes que estão parados porque não tem estrutura para poder construir duas edificações dentro de um mesmo imóvel. Olha só para você ver o boom que isso pode dar na economia de Divinópolis. A quantidade de pessoas que vão voltar a construir se nós conseguirmos aprovar esse projeto. Por que é um diferente cunho social? Porque de repente hoje o pai tem dois filhos e quer ceder um imóvel para que um filho construa e outro filho possa construir, mas o lote dele não tem metragem superior a 300 metros quadrados. Com isso ele fica parado. Se o projeto for aprovado, nós vamos conseguir com que essas pessoas possam ter o direito de construir. E não vem com essa conversinha não, gente, por favor, que o projeto é... A cidade vai virar favelinho? Não vai não, porque o projeto é baseado em lei federal. Ele é baseado na lei federal, que constitui a fração mínima de 125 metros quadrados para edificações. É muito contraditório, porque em Divinópolis, você pode construir verticalmente dentro do lote, mas horizontalmente não pode. E alegam que existe problema de infraestrutura com rede de esgoto, isso é tudo para furar, gente. Vamos fazer as coisas certas, eu sou engenheiro de vocês, eu analisei o projeto a fundo, antes de protocolar na casa, e eu quero pedir agilidade agora, secretário Ezequiel, porque o projeto chegou na pasta dele, para que possa marcar essa reunião e mandar aparecer para a Câmara para que nós possamos mostrar esse projeto. Porque o projeto é de cunho social, econômico e de muita relevância para Divinópolis. Lembrando que hoje faz 120 dias que o projeto foi protocolado. Então vamos quebrar a lei, gente, vamos dar agilidade a ele, que esse projeto é importante e muita gente vai ganhar. Então é o seguinte, quando eu fui em campanha, uma das minhas metas era justamente essa, gerar emprego e renda. Então hoje o que o brasileiro mais quer, que de novo aproveitando, mais quer é trabalhar. E eu tenho certeza que um dos pilares que nós temos para poder fazer esse povo trabalhar, para poder impulsionar essa economia, é a construção civil. Então eu vou lutar pela construção civil, vou fazer com que esse projeto possa, obviamente, dentro do limite da legalidade, ser aprovado, para que essa cidade possa começar a tomar retomada econômica, especialmente na construção civil. No mais, eu queria agradecer a sessão da palavra, uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, público que acompanha pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Quero iniciar minha fala aqui hoje parabenizando todos os pedagogos, esse profissional que atua na maioria dos processos educacionais, estando intimamente ligado ao trabalho, juntamente com os professores. E nessa oportunidade, quero mandar um abraço para a secretaria, secretária de Educação, a Andréia, a Silvia e a dona Fátima. Quero falar também, pessoal, das melhorias da comunidade Boa Vista, onde estive juntamente com o vereador Zé Brás, comunidade muito humilde que vem sofrendo há anos na questão do acesso do direito de ir e vir. Só buraco, gente, e sem falar da falta de iluminação que não tinha na comunidade. E sábado agora, estive com o Isaías, juntamente com o Zé Brás, e ele nos informou que sábado agora vai ser feita a instalação das luminárias na entrada da comunidade. Então, assim, que eu sempre falo, né? É uma gestão de construção onde ninguém aqui nessa casa, eu vejo, não tem vaidade. Estamos sempre unindo em todos os bairros, que eu sempre falo, juntos somos fortes. Que a união faz a força. Tanto o poder legislativo como executivo, temos que pensar sempre no propósito que a gente sempre falou em campanha, trabalhar para a população. Porque uma andorinha só não faz verão não, como diz meu amigo Eduardo Azevedo. Dando continuidade aqui também, o bairro Paraíso, onde eu venho sempre visitando a rua Iraque, juntamente com a moradora Fabiana, Márcia e o Marcelo, sempre vem nos questionando a questão das obras lá que se inicia, trabalha uma semana, para outra semana, e vai assim, sempre enrolando, né? E a poeira cada vez maior. Então eu estive na usina de projeto com o André, e ele nos informou que a partir de semana que vem, essas obras serão retomadas. E também estive conversando com ele sobre o bairro Terra Azul, onde visitei com o vereador Neiburri. É um bairro que a poeira lá, vou falar para vocês, gente, dá mais de 30 centímetros. Povo sofrido, buraco para todo lado. Então o pessoal sempre vem nos cobrando. Eliene, que tem certeza está nos acompanhando agora, sabe a nossa transparência, não só eu, como os 16 dessa casa também. Não depende só da gente cobra, né? Mas quem faz a obra é o executivo. mas eu sempre estou lá cobrando deles lá para que eles possam dar uma resposta. E segundo o André também, a partir de semana que vem, retornarão os trabalhos lá. Se eles não voltarem, voltar lá novamente cobrando, porque a população precisa de uma resposta. Se a nossa função é essa, fiscalizar, legislar e criar leis em benefício da população, é a voz do povo. Eu estou aqui para isso. Pode ter certeza, Helena. São essas minhas palavras nas tardes de hoje. Boa tarde, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jabas, pela fala. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito, seu secretário, proceder à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária CM023. Institui o turismo educativo no município de Divinópolis e dá outras providências. Autor, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, existe uma segmenta para ser analisada. Modificativa. Artigo número 1. Acrescenta o artigo 7 do projeto de lei número 23/2021, conforme a seguir. Artigo 7. As diretrizes pedagógicas dessa lei devem estar em conformidade com a preconiza a lei número 8.320/2017, que dispõe sobre a política de plano municipal de turismo, bem como as atualizações. Artigo 2. Acrescenta o artigo 8 do projeto de lei número 23/2021, conforme a seguir. O artigo 8. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Em discussão, a subemenda.
As duas aqui não, é uma depois na outra.
É, vota a subemenda e depois emenda.
Primeira votar, primeira subemenda, depois a emenda, depois o projeto. Tá bom? Em discussão, primeiro, a subemenda número 01, de número CM016-2021, ao projeto de lei 023-2021. Em discussão? Em votação?
Vereador Ademir Silva.
Em votação, vereador.
Sim, presidente.
Ana Paula Quintino.
Sim.
Diego Espino.
Sim.
Edson Souza. Eduardo Azevedo.
Em aprovação.
Flávio Marra.
Sim.
Hilton de Aguiar.
Sim.
Saiu da farmácia pela aprovação. Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Lohana França.
Sim.
Nebuigen.
Pela aprovação.
Rossos Zemilton.
Sim.
Roger Viegas.
Sim.
Wesley Jabas.
Sim.
Fica aprovada a subemenda 01. De número CM016-2021, a lei 023-2021, com 14 votos favoráveis. Solicito do vereador a leitura da emenda.
Emenda de número CM016-2021, do projeto de lei CM023. Modificativo. Artigo 1. Acrescenta o artigo 7 do projeto de lei 23-2021, conforme a seguir. Artigo 7. As diretrizes pedagógicas dessa lei devem estar em conformidade com o preconizado da lei número 8.300/2017, que dispõe sobre a política e o plano municipal de turismo, bem como suas atualizações.
Em discussão, a emenda CM016-2021 ao projeto de lei CM0023-2021. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereadora autora da emenda, Lohana França.
Pessoal, o projeto criado pelo vereador Flávio Marra é um projeto excelente ao instituir o turismo educativo. Só que a emenda foi apresentada só para que a gente conseguisse garantir, vereador, que tudo que a lei fosse fazer estivesse vinculado ao plano municipal de turismo, que foi aprovado aqui nessa casa em lei de 2017. Então foi só para que uma política não ficasse disposta, não ficasse diferente e distante da outra. Afinal, as coisas têm que caminhar juntas. Eu, como vereadora presidente da Comissão de Educação e também de Cultura, eu entendo que, por exemplo, a gente não pode aprovar nada para a educação que fuja do que está no nosso plano decenal de educação. Então, o que eu fiz? Peguei o seu projeto de lei sobre o turismo educativo e garanti que ele esteja sempre vinculado ao plano municipal de turismo. Foi uma forma de melhorar o seu já excelente projeto de lei.
Em discussão, em votação, a emenda CM0016-2021 ao projeto de lei CM0023.
Vereador Ademir Silva.
Sim, presidente.
Vereadora Ana Paula Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza. Sim. Vereador Eduardo Azevedo.
Pela aprovação.
Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hugo de Aguiar.
Sim.
Rael da Farmácia, pela aprovação. Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereador Lohana França.
Sim.
Vereador Neiburg.
Pela aprovação.
Vereador Rossi de Milton.
Sim.
Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Java.
Sim.
Fica aprovada a emenda CM016-2021 ao projeto de lei CM0023-2021 por 14 votos favoráveis. Solicito do novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei número CM023, institui o turismo educativo do município de Divinópolis e dá outras providências. Autor, vereador Flávio Marra. Quórum para a votação, maioria simples. Parecer 049/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer 050/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM023, que institui o turismo educativo no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, confesso a vocês que estou muito feliz nessa tarde de hoje, quinta-feira, que a gente possa votar esse projeto. Peço a vocês encarecidamente que possam votar sim a esse projeto, entendendo que trata-se de um projeto educação cultural. É uma forma de levar educação cultural também às escolas do nosso município. O que acontece? Hoje, infelizmente, a cultura aqui na nossa cidade, isso já não é de agora, é de muito tempo, ela vem sendo esquecida. Muitas pessoas ali desconhecem o Museu GTO, desconhece a Praça Maria Fumaça, agora a Cruz de Todos os Povos está sendo feita, a terceira cruz no mundo. A gente tem que ressaltar isso aí. A igreja Nossa Senhora Aparecida, ali no bairro Bom Pastor, linda a igreja. Até o parque de exposições da nossa cidade vem sendo esquecido, né? Alguns
elementos culturais da nossa cidade. E isso a gente vai estar implantando também, a educação cultural. Isso é muito importante. E quando vem a vereadora, presidente da Comissão de Educação, e fala da, que antecedeu a minha fala, e fala que o projeto é excelente, então me sinto mais à vontade ainda de falar que o projeto é excelente. Peço a vocês, novos vereadores, que votam favorável, porque quem ganha com isso é a cultura da nossa cidade, as crianças, os jovens, adolescentes e também os adultos aqui de Divinópolis.
Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, professor Flávio Mar. Dirijo a vossa excelência com o título de professor, porque hoje é o dia do pedagogo. O pedagogo era o escravo na Grécia Antiga que levava a criança para a educação. Apesar de ser escravo, naquele contexto histórico, ele tinha uma influência sobre a criança e autonomia, mas era uma pessoa com grande habilidade. O pedagogo, o escravo da educação. Se eu te chamasse, é igual a pessoa quando chama uma pessoa de cínico. Ele não sabe o que está falando. Esse senso comum, esse senso crítico, as pessoas se aprofundam. E é bonito que esse projeto venha ser aprovado este dia, o dia do pedagogo, o dia da educação, porque, senhor presidente, esse projeto do professor Flávio Marra, e eu quero dirigir hoje nessa forma carinhosa com esse título, porque é o dia do educador, o dia do pedagogo, o educare, o único animal que não aceita ser o que ele é o homem. Os outros animais vivem no estado natural. O homem não, o homem vai inventar um mundo sem alma e colocar uma alma no mundo. Vai dar um sentido, né, na vida, vai criar uma nova forma de a vida. E olha que beleza, senhor presidente, nesse projeto, que às vezes aqueles mais desavisados, aqueles que não estudaram, aqueles que ignoram, falam assim, mas um projeto institui o dia do turismo educativo. Dito turismo educativo. O turismo geralmente subentende no inconsciente nosso que é alguém viajando. Por que que a minha rua chama Campos Salles? A minha rua. Quem foi Campos Salles? Quem foi Campos Salles? Por que que o Porto Velho tem um vulto de grandes expoentes nacionais? O Niterói tem suas ruas com os minérios, com os minerais, o Serra Verde com o nome de pássaros. Por quê? O Esplanada, os mestres ferroviários. Isso é cultura. Isso é turismo educativo. O educare. Aprisionar o animal e aflorar o homem. Tem gente que não conhece a história da Câmara. Que aqui tem líder, que tem vereador, que tem prefeito, que tem governador, que tem padre. Tem história. Tem história. Então o que Vossa Excelência está fazendo é um trabalho bonito e que vai ter um grande impacto pedagógico. Por que que o Mar Quintino chama Quintino? As crianças de lá sabem. Você, vereador, que me ouve com atenção, você sabe que sua rua chama, tem esse nome? Quem foi a pessoa? Ou por que tem aquele nome? As pessoas, as coisas têm um significado, é sem alma. Então esse projeto aqui, olha que beleza, na justificativa, no segundo parágrafo, na elaboração do projeto, há uma clara preocupação. Quer dizer, o legislador municipal está preocupado, que ele descobriu essa carência lá fora. Se você falar Rua Goiás, por que ele chama a Rua Vereador Hilton, Rua Goiás? É lógico, Hilton sabe. Então, enciclopédia ambulante, uma pessoa estudiosa, e sabe. Mas você pode ter muita maioria das pessoas, por que a Goiás chama Goiás? Então, essa questão, Flávio, você está dando uma contribuição, que ela é de um caráter muito grande, mas eu queria bater, senhor presidente, é no segundo parágrafo da justificativa. Na elaboração do projeto, há uma clara preocupação de introduzir nas escolas
sistemas que visam trabalhar questões relacionadas ao patrimônio e à memória local. A nossa poetisa maior, Adélia Prado, nos ensina o que a memória ama fica eterno. A memória, no ritual católico, e aqui nós somos cristãos, se não fosse também, se fosse budista, agnóstico, se fosse, nós suspeitávamos, como Deus respeita, no ritual católico, o que é uma coisa belíssima, vereador Israel da Farmácia, fazer isso para celebrar minha memória. Que grandeza, que beleza, que paixão, que compaixão fazer isso para celebrar minha memória. Quando a gente pega aqui, e a gente poderia falar rápido do legislativo, Chilinho, Zé Milton, Celso Aquino, Mandioca, memória, de James, memória, para a gente chegar aqui, esse pessoal teve que nos transportar até hoje. Isso é memória, gente. Isso é bonito demais. Quando daqui uns anos, quando a gente for adulto da eternidade e ficar só saudade da memória, alguém chegar e ver a foto do Roger lá e falar assim, vovô foi vereador da pandemia. É verdade. Vai ser a memória que nós vamos. Vereador Flávio, você tem sido uma surpresa nessa casa. Vereador combativo, um vereador estudioso, um vereador leal no bom combate, mas eu acho que não serei injusto, não. Para mim foi a melhor proposição que você apresentou até hoje. Seu discurso hoje foi encantado, né? Gostei, que é a favor da vida. Conversei com você no plenarinho, quando a gente veio em pleno século XXI. Tinha uma música, quando a gente era menino, que o palhaço, a gente ia pro circo, é leão ali dentro de um 3x3, um elefante, e a gente achava aquilo o máximo. Acabou o circo. E o seu discurso hoje foi profético, Flávio. Porque aquilo tem que acabar, em pleno século XXI. Gente, não tem lugar para isso mais, não. A gente tem que enfrentar. Se a gente for tentar agradar os dois lados, é melhor a gente não mexer com a vida pública. Não é melhor. Mas em relação a essa tarde que você fez hoje pelo seu discurso, esse projeto do turismo educativo, eu nunca tinha visto esse termo. Vi turismo de lazer, turismo econômico, vi até turismo da vacina, que o povo agora acho que está chegando para os Estados Unidos para fazer uma coisa para vacinar. Já vi tudo, mas turismo educativo foi a primeira vez. Parabéns, votarei favorável.
Em discussão? Em votação, projeto de lei ordinária CM023, que institui o turismo educativo no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Flávio Marra.
Vereador Ademir Silva. Sim. Vereador Ana Paula Quintino.
Sim.
Vereador Diego Fino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia, pela aprovação. Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereador Lohana França.
Sim.
Vereador Neiburg.
Pela aprovação.
Vereador Rosa Zé Milton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Fica aprovado projeto de lei ordinário legislativo municipal 23 de 2021 que institui o turismo educativo no município de Divinópolis da outras providências.
Justificativa de voto.
Justificativa de voto, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, Edson Souza, o senhor quase me fez chorar aqui agora, viu? Porque eu sei que quando o senhor fala com o coração. O senhor não fala por falar. O senhor não joga a palavra ao vento. O senhor fala com o coração e com emoção. Então eu me sinto muito lisonjeado com as suas palavras e agradecido, e eu sei que é verdadeiro, foi o que eu disse. Quando o senhor pega e fala em turismo econômico, né, justamente hoje, se você pegar aqui as grandes cidades, as pequenas cidades em volta aqui, o que está ajudando também essa questão do turismo, ajudando a economia, vereador Edson Souza, é o turismo. Se você pegar, por exemplo, aqui
Itaúna, que tem um turismo frequente, São Tomé das Letras, que tem também um turismo frequente. Então, isso aí também vem ajudando na questão da economia da cidade. Então, fico muito feliz, quero agradecer a cada vereador aqui que votou favorável, e é um projeto que vai acrescentar muito para a nossa cidade. Obrigado a todos.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador Wesley Jarbas.
Faço as palavras do Edson Souza às minhas, né? Educação, cultura, né? Pode ter certeza que sempre terá o meu voto de apoio. Quero te parabenizar, Flávio, por esse excelente projeto, meu amigo.
Solicito, secretário, a gentileza de fazer a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número M035. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo. É em conformidade com a lei municipal número 2.418, de novembro de 1988, a área que menciona. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 173, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer 174, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviço Urbano e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária é M035, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal 2.418, de 18 de novembro de 88. A área que menciona é Jardim Brasília. Autoria, Executivo Municipal, corre votação, maioria simples. Em discussão,
palavra,
vereador Lohan, Ana Paula Quintino.
Senhor presidente, lendo o projeto, eu fui lá no Jardim Brasília para poder ver. Só que é o seguinte, eu queria pedir ao Executivo que quando ele mandasse projetos como esse para cá, que mandasse assim, com uma redação melhor. Por quê? Não tem o nome da rua onde estão esses lotes. Eu fui lá no Jardim Brasília e rodei. Eu vi um monte de galpão misturado com casa, que ali é uma zona mista, né? Então, eu vou votar favorável sim, tá? Mas tem essa ressalva. Projetos que chegarem aqui, que não constarem o nome da rua, quadrilote, fica muito difícil para a gente poder aprovar. E eu queria pedir ao líder do governo que também levasse esse recado para o executivo. Votarei favorável com essa ressalva.
Palavra, presidente. Em discussão, palavra, Rodson.
Da mesma forma que a vereadora Ana Paula coloca, nós questionamos isso na comissão temática. É difícil você fiscalizar o local que você não conhece os números aqui dos códigos de zona, quadra, etc. Nós precisamos de nome de rua, endereço completo, dessa forma. E nós pedimos até mais, vereador, que mande para nós o croqui de onde vai ser mudado o zoneamento. Nós já aprovamos aqui na legislatura passada uma mudança em um lote comercial, que era uma zona residencial, passando para comercial, um lote no meio, que trouxe um transtorno para o bairro inteiro, que foi um ferro velho. Isso para depois de fazer foi uma dificuldade demais da conta para poder voltar atrás. Uma vez feito, aprovado, sanado, o rapaz funcionando, foi um transtorno à comunidade. Então nós pedimos, vereador Edson, como líder, que pede, que nos representa na liderança do governo, que peça o cadastro, a parte jurídica, que mande para nós cópia do croqui do local com o nome de rua para ficar mais fácil a fiscalização. Obrigado, presidente.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, parece que nessa tarde a coerência e a sensatez se tornam uma roupagem majoritária. Eu sou obrigado a curvar as palavras da vereadora Ana Paula Quintino e do vereador Rodson. A gente votar... Aconteceu que em 2006, uma alteração do zonamento que trouxe um problema para o bairro todo. Depois foi uma confusão para todo mundo que no bairro Tomás Gonzaga. Contra fato, não tem argumento. Não tem a quadra, não tem a zona e tudo. Então, senhor presidente, eu vou pedir vista nesse projeto até a próxima reunião e para ver se eles mandam o croqui e todos os anexos complementares, como quadra, zona e lote, para a gente ter segurança. Porque se a gente vota do jeito aqui, a gente não conhece a realidade, isso pode trazer um problema para a gente muito sério. Muito sério. Muito sério. Então eu acho o discurso da Ana Paula, do Rodz, ele é sensato. Então eu peço vista nesse projeto para que o executivo ele possa fazer o anexo e nós possamos votar com segurança na próxima quinta-feira. Já vou pedir ao senhor, vou entrar em contato com o cadastro para mandar no mais tardar o anexo complementar esse projeto para a gente ter mais segurança jurídica para votar.
Nobre colega líder do governo, Edson Souza, eu não sou o líder, mas como magistrado, como presidente dessa instituição, o documento está aqui.
Mas não está aqui.
Não, o documento está anexado ao processo. Os vereadores das comissões, ele foi anexado nas comissões, tanto o croqui dos lotes, quanto o croqui do local, quanto também as ruas, a numeração está toda anexada no projeto.
É porque no meu não está.
Não, tudo bem, mas o projeto é porque o senhor falou que era para pedir ao executivo. Não. Então, eu já estou informando o senhor que está aqui no projeto o mapa.
Senhor presidente, então eu retiro uma vez que esse projeto passou pelo crivo da Procuradoria.
Inclusive, o vereador Rocha estava com dúvida, eu mesmo apresentei para ele o mapa.
Palavra,
e
senhor.
Mostrei para ele toda a documentação. Não estou interferindo na vista do senhor, não. Só estou informando que existe o documentação, está apta aqui dentro
senhor
do projeto.
Senhor presidente, estou retirando o pedido de vista, uma vez que não está anexado ao documento que eu tenho.
Posso pedir a nosso dileges, né, para anexar os documentos também no CPL para que vossa excelência tenham acesso isso. Na hora do estudo do projeto. Mas as comissões tiveram acesso. Palavra, vereador. Palavra, discussão do projeto, vereador Rodson Cristina Monte.
Senhor presidente, esse documento foi anexado depois, porque passou pela comissão temática e não estava. Então, senhor presidente, até para fazer jus ao que a Ana Paula falando, que nós acompanhamos, o relatório não tinha. Nós fomos ter um pedido no dia do relatório falando, olha, faça um aviso comunicando ao executivo que manda junto com aqui, com o endereço, etc. Blá, blá. Até ali não tinha. Apareceu agora. Ótimo. Que todos agora, e pode fazer dessa forma, porque o documento não chegou. E nós não tivemos acesso. Não tivemos acesso. Sim, presidente, mas naquela oportunidade não tinha. O senhor me ensinou, me mostrou e depois veio e a gente não teve acesso. Não fomos avisados que já estava anexo no corpo do projeto. Então nós não ficamos sabendo. Então peço desculpa uma parte dessa forma e também chama a atenção que nós deveríamos ter lembrados, avisados que estava no corpo do projeto já. Nós não ficamos sabendo. Mas já está aí, já fica fácil, Ana Paula já teve um local, nós já conversamos sobre isso, só mesmo ponderando que as próximas podem vir com mais documentação para facilitar o trabalho de fiscalização dos seus vereadores.
Esse trabalho é de vossas excelências, só estou informando que o documento está em anexo, vocês é que são das comissões, o documento está em anexo, é isso que eu estou informando, mas nada inibe vossas excelências de pedir os outros documentos. Eu só vou pedir a nossos controladores e o de LED que anexe também o mapinha quando for mudança de alteração de zoneamento. Porém, esse aqui não muda, ele atribui. Palavra, vereador. Justificativo de voto. Em discussão, palavra, vereadora Ana Paula.
Senhor presidente, o corpo do projeto está escrito o seguinte: atribui o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal 2418, de 18 de novembro de 88, à área mencionada. E aí segue um monte de números, certo? E mais nada. Então eu acho que a minha colocação não está errada. Eu preciso saber aonde está. Então eu falei o seguinte, que eu vou votar favorável com ressalva. E que os próximos que chegarem, que cheguem para nós com um endereço para a gente poder localizar. Porque para quem interessa a mudança de zoneamento? É para quem mora no local.
Em votação.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra Demir Silva.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista até a próxima reunião, porque o relator do projeto é o vereador Caborgi, ele não está aqui no momento, ele assinou, chegou o projeto, a vereadora não teve acesso até o local, o outro vereador também não teve acesso ao croqui, então eu gostaria de pedir vista até a próxima reunião para que isso seja solucionado.
Fica acatada a vista até a próxima reunião, projeto de lei é M035. Que atribui saneamento de usurpação do solo em conformidade com a Lei Municipal 2418, 18 de novembro de 88. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, o projeto pode ser votado em bloco, se tratar da mesma natureza. É o projeto 040, 41 e 42.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente. Salvo o melhor juízo, com todo respeito a esse grande secretário, esse projeto não pode ser votado em bloco. Eu gostaria que o departamento legislativo desse... Eu gostaria que o departamento legislativo desse uma orientação para nós aqui, porque eu não estou entendendo se o meu material é diferente dos outros colegas. Por quê? O projeto 040 e o 041 fala da lei 4.748, de 2000, e o 040 fala da lei 4.748. Eu não sei se é erro redacional, senhor presidente, ou se tem alguma falha, e se tem alguma falha, como tem um lapso temporal. Eu estava conversando com o vereador Eduardo Azevedo, na sessão passada. É a intenção do governo fazer toda a reversão, que se virou uma brincadeira em Divinópolis. Se não pode ver o 040, ele tem 21 anos. O 041 tem 21 anos. E o 042 tem 8 anos. E tem projeto aqui que já foi renovado duas vezes. Mas eu gostaria de pedir aí o competente secretário executivo legislativo que nos auxilia nessa votação, se tem efeito em relação ao 040 e ao 041. Porque no artigo 1º, ambos falam da lei 4748, de 22 de maio de 2000.
Nosso colega vereador Edson Souza, todos os projetos se tratam da reversão do imóvel, todas as três leis são diferentes. Não são as mesmas leis. Cada uma foi votada numa época e cada uma tem um número de lei. Não são iguais. Mas Vossa Excelência quer que vote separado. Seu secretário, faça favor de fazer a leitura dos projetos em separado.
Projeto de lei M041. Dispõe sobre a revisão do patrimônio do município dos imóveis que menciona. Dados sobre a...
Cada projeto é de um ano diferente, mas todos são...
Perdão, presidente.
Ele saiu de ordem. Um foi dois. É isso que eu estou falando.
Projeto de lei número 040. Dispõe sobre a revisão do patrimônio do município do imóvel que menciona, dado doado para a Legião de Boa Vontade, LBV, através da lei municipal número 4.748, de 22 de março de 2000. Autor, Executivo Municipal. Coro para votação. Maioria simples. Parecer número 158/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Parecer número 151/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária municipal número 40/2021, que dispõe sobre a reversão do patrimônio do município do imóvel que menciona, doado para a Legião da Boa Vontade, a LBV,
através da Lei Municipal 4.748, de 22 de maio de 2000. Em discussão.
Palavra,
vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, esse projeto, senhor presidente, foi uma doação feita no governo do deputado federal, ex-prefeito, Domingos Sato. Esse projeto tem 21 anos. Ó, senhor presidente, nós temos conversado muito com os gleitos sobre essa questão, e o vereador Rodson, ele teve uma ideia que eu comungo com ela, que o prazo tem que ser apontado a partir do registro de escritura. Da aprovação do registro. Que aí, eu acho que fica mais honesto, fica mais tranquilo. Ora, senhor presidente, vai fazer 21 anos depois de amanhã que esse terreno foi doado. E nada até hoje, nada. Não resolveu. Mas o que é bonito, senhor presidente, é a questão da boa fé, da legião da boa vontade. A legião da boa vontade é uma instituição respeitosa, que a legião da boa vontade é uma legião muito respeitada, e legião da boa vontade, né? Então, 21 anos aqui, e no último parágrafo do ofício 011 do DICAF, fala o seguinte, senhor presidente: o pedido para revogação de lei também foi feito pela entidade beneficiada. Então, a própria entidade, baseada no princípio da legalidade que não cumpriu, ela entrou com um cadastro, protocolou o documento, e o prefeito Gleice, além disso, vai vir outros. Nós estamos fazendo um levantamento para chegar e adequar isso tudo o que tem. E uma ideia que nós vamos defender lá foi a ideia que o vereador Rodson falou, que nós achamos que é mais justo. Então, portanto, eu peço o voto favorável para a reversão desse imóvel no Vale do Espírito Santo para o município.
Palavra, em discussão, palavra, vereador Denis Silva.
Senhor presidente, como já foi explicado pelo nobre vereador, líder do governo, nós estamos chovendo de lotes que foram doados pelo executivo e aprovados aqui nessa casa, e que não fizeram nada. Não fizeram nada. E hoje é muito importante a gente retomar esses, já que eles não cumpriram a lei, retomar isso para o patrimônio do município. Mas eu quero deixar uma dica aqui, senhor presidente, da gente ter mais critério quando a gente for doar, fazer uma doação de um imóvel para alguma entidade. Às vezes até exigir um projeto aprovado lá para ver o que vai se acontecer naquele local. Por quê? Hoje, a pessoa chega aqui, chega lá no executivo, faz o pedido, o executivo, na boa fé, na vontade de ajudar aquela entidade, acaba doando, fazendo a lei, passando aqui lá nessa casa, a gente aprova a lei, e a pessoa, a partir daquele momento, não sabe nem de onde vai vir o dinheiro. Às vezes nem sabe o que vai montar lá, se vai ser uma casinha de 10 metros, 20 metros, não. Quando a pessoa já tiver uma ideia do que ela vai montar lá, o que ela vai fazer lá, vai ser um galpão, vai ser uma casa grande, uma casa pequena, vai ter uma varanda, já está com o projeto aprovado, para ter um adiantamento, e a gente não acontecer isso aqui na nossa casa. A gente faz a doação do lote, às vezes com 2 anos, a lei de 2 anos, nessa aqui é um absurdo, 20 e tantos anos que não fez nada, mas aí o que acontece? Em 2 anos, às vezes, não dá conta nem de aprovar o projeto, Vai morrinhando, não tem recurso, vai correr atrás de recurso, não consegue. Então, deixa aqui essa dica. Primeiro, é que a gente faça a reversão de todos esses imóveis que estão espalhados aí, juntando mato, bicho e incomodando a população. E o outro é que a gente, o que o prefeito mande para cá uma lei, que eu acredito que seja de responsabilidade do prefeito, né? Colocando critérios para que fosse doado esses lotes aí para a comunidade.
Palavra. Em discussão, vereador Rodson.
Ô, Denis, como o vereador Edson colocou, a gente viu essa necessidade, estava discutindo isso um tempo atrás, mais profundo, porque na vontade e boa vontade do executivo, todos que passaram, de ajudar essas entidades. Se a entidade chega lá, sou conhecida, respeitada pela sociedade,
o prefeito, olha, vamos ser parceiro, o que a prefeitura pode fazer é doar o terreno. O que acontece? A lei fala que depois de registrar 2 anos, para, se não construindo, né, não tiver construído, ela tem a reversão. E não teve uma fiscalização ao longo dos anos para ver a situação, se construiu, não construiu, o que está acontecendo, etc. Mas só que tem algum entrado, quando tem algumas que têm a condição de construir. Por quê? A burocracia, a gente está discutindo aqui muito essa questão burocrática da prefeitura, de fazer, acelerar, né, o processo de aprovação, ela enterra às vezes até o próprio sistema da prefeitura, com liberação de projetos, de licença, etc. e tal. Às vezes algumas empresas precisam de outras instâncias, até do governo, do Estado, como licença ambiental, né, no âmbito estadual. E aquilo inviabiliza a agilidade do processo e come um prazo de 2 anos daquele projeto. Então o que nós estamos propondo no ESC é disso, justamente isso, criar um critério que a entidade apresente um plano de trabalho. Dentro desse plano de trabalho, a intenção de um protocolo de intenção dali, como que seria essa construção, né? Porque você não tem como fazer um projeto, não tem a escritura, como é que ele vai gastar com um projeto e aprovar? Então, o que ele fazia? Um plano de trabalho, e dentro dessa possibilidade, depois de aprovado e o projeto andar na prefeitura, tudo pronto, ali começa a contar o tempo para a construção. Só que dentro disso, tem um prazo mínimo de aprovar a prefeitura. Senão fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, se não tiver critério. Isso que nós vamos tentar elaborar uma lei, podemos fazer isso conjunto, para que o executivo elabore um plano de critérios para a doação de terreno e assim nós teremos mais organização estrutural.
Em discussão, em votação, projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 40 de 2021. Dispõe sobre a reversão do patrimônio do município do imóvel que menciona, doado para a Legião Boa Vontade, LBV, através da Lei Municipal número 4.748, de 22 de maio de 2000. Em votação.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula Quintino.
Sim.
Vereador Diego Agostinho.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Vereador Edson, vou pedir para o senhor repetir o voto, porque o microfone do senhor está desligado, tem que ficar...
Vereador Edson mais Souza. Casa.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Pela reversão.
Flávio Marra. Vereador Hildo de Aguiar. Vereador Israel da Farmácia, pela reversão. Vereador Josafa Anderson, pela reversão. Vereador Lohana França.
Pela reversão.
Vereador Nebuigue.
Pela reversão.
Vereador Rosto Zemilton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Fica aprovado o projeto de lei AM040, que dispõe sobre a reversão ao patrimônio do município de Divinópolis, o imóvel doado para a Legião da Boa Vontade, LBV, através da Lei Municipal 4.748, de 22 de maio de 2000, por 12 votos favoráveis. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária AM041.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, como eu fiz aquela introdução, que o projeto está errado, passou pelo VAR aqui agora, né? Competência técnica do Vanderlus. Já viu o VAR, confirmou também. Então, só pode ver a ementa. Tudo errado, 7.511, lá embaixo está 4.748. Então, senhor presidente, mediante isso aí, quem sou eu para o senhor juiz, o senhor, com toda certeza, o senhor vai notificar o executivo para que faça as devidas adequações, baseada na legalidade, e que nós possamos ter segurança jurídica para votar um projeto dessa natureza.
Se Vossa Excelência, líder do governo, está dizendo que o governo errou, quem sou eu para manifestar? Fica retirado o projeto da ordem do dia. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
O terceiro está onde? Conferiu o terceiro? Ô Ed, você conferiu o terceiro?
Projeto de lei. M042. Dispõe sobre a reversão do patrimônio do município do imóvel que menciona,
doado para Clube de Orientação de Divinópolis. Covid, através da lei, CODIV, através da lei número 7.777, de 27 de dezembro de 2013. Autor, Executivo Municipal. Coro para a votação, maioria simples.
Deixa sempre lá, deixa eu preciso mandar outra.
Parecer, 162/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação.
Deixa eu voltar para aprender lá.
Parecer, 163/2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 42 de 2021. Que dispõe sobre a reversão ao patrimônio do município o imóvel que menciona, doado para o Clube de Orientação de Divinópolis, CODIV, através da Lei 7.777, de 26 de dezembro de 2013. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Senhor presidente, na natureza, na alma dos projetos que vieram aqui nessa casa, nós podemos ter uma noção geográfica desses projetos. Um no Vale Espírito Santo, outro no Vale São Judas Tadeu. Dois vales têm mais de 80% de infraestrutura dentro do PNB, do Plano Nacional de Saneamento Básico. Dois bairros bons. E você vê que esse só tem 8 anos, senhor presidente. 8. Outro tinha 13, outro tinha 21. Então nós estamos fazendo um trabalho lá no governo que tudo aquilo que estiver errado, a gente reverter. Que talvez uma instituição precise fazer, nós não temos. Ora, vamos pegar esse bairro aqui, bairro São Judas Tadeu, Rua Geraldo Serrano, uma rua conhecida de todos. A maioria dos vereadores ou todos aqui conhece a Rua Geraldo Serrano. Um lote da prefeitura nesse lugar, ele foi motivo de disputa há uns tempos atrás, né? Porque se perguntar qual o segmento que mais recebeu lote aqui em Divinópolis, é que esse cara vai ter mais essa informação mais rápido que o Departamento Legislativo. Quem que indicou, quem que arrumou, qual a natureza, vereador Rodas. Então, a gente fica satisfeito, porque no Vale São Luís ali, na região do Rei ali, ali na região do Oeste, de Jardim, ali, São Judas, vai, dois lotes que estão votando para o município. Né, senhor presidente? Eu acho que o prefeito acerta em reverter. E em tempo, senhor presidente, o senhor tem mostrado cada dia que passa mais uma evolução na linguagem, um democrata nato, né? O senhor presidindo a sessão, como qualquer do membro da mesa diretora, é segurança de urbanidade e respeitabilidade. Quando o senhor sai, qualquer um, o Zebras, o Israel, o Roger, a gente sente sua segurança nessa mesa diretora. Mas eu queria orientar o senhor com a devida vênia, é que eu como líder do governo, o senhor carinhosamente, mas o senhor poderia até orientar é a procuradoria e as comissões temáticas, porque, com devido respeito, eu não sou supervisor de técnico legislativo de ninguém.
Obrigado, vereador Edson Souza. Em discussão, em votação, projeto de lei ordinária M042, que dispõe sobre a reversão ao patrimônio do município, o imóvel que menciona, doado para o Clube de Orientação de Divinópolis, o CODIV, através da Lei 7.777, 26 de dezembro de 2013. Em votação.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Pela reversão.
Israel da Farmácia, pela reversão. Vereador Josafá Anderson.
Pela reversão.
Vereador Lohana França.
Sim.
Vereador Neiburg.
Pela reversão.
Vereador Rótulo Zé Milton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Fica aprovado por 12 votos favoráveis para o projeto de lei do Executivo Municipal EM042-2021. Justificativa de voto, vereadora Ana Paula do Quintino.
Senhor presidente, eu queria ressaltar o seguinte. São lotes que estão voltando para o município. Nós temos hoje, em média, 55 mil lotes vagos na cidade. É o que a gente mais tem reclamação, são dos lotes vagos. Então, que o município também cuide dos seus. Muito obrigado.
Antes de passar para a terceira parte dos trabalhos, eu gostaria de pedir ao vice-presidente Roger Vieira que assuma aqui para que eu possa usar a palavra como líder do PSDB.
Como líder do partido, PSDB, com a palavra, o vereador Eduardo Freire Júnior.
Senhor presidente, vereadores, gostaria de fazer um convite a todos os vereadores dessa tarde, em nome do Domingos Tavares, nosso deputado federal, que amanhã traz a essa cidade o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e ele estará aqui em Divinópolis, juntamente com o presidente do Consórcio Intermunicipal do Aterro Sanitário Centro-Oeste de Minas, o prefeito de Perdigão, Gilmar Teodoro. Então quero aqui abranger o convite em nome do nosso deputado federal, Domingos Sávio, para que aqui os vereadores se puderem ter a honra de prestigiar a visita desse ministro. Amanhã, a sexta-feira, dia 21/5, meio-dia, visita na obra de saneamento integrado e urbanização, lá na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 520, esquina com a Avenida Buritis, lá no bairro Maria Peçanha. E às 14 horas, lá em Perdigão, no Fundo de Estruturação de Projetos, concessão do serviço de resíduos sólidos do Centro-Oeste Mineiro, na Avenida Santa Rita, número 150. E também aproveitar, senhor presidente, fazer um comunicado, também vindouro lá do PSDB, do nosso deputado Domingos Sávio, das emendas aqui, foi até lida duas delas pelo vereador Rodson Cristinamurti, que fez aí coro ao deputado em conseguir essas emendas, que traz para Divinópolis as indicações parlamentares desses deputados, que era o Ministério da Educação, para as obras da Escola Municipal da S. Ribeira, pedido do vereador Edson Rodson Cristinamurti, R$600 mil, do Ministério de Desenvolvimento Regional, de R$1 milhão para a realização de obras públicas, Secretaria Especial de Cultura, R$270 mil, promoção e fomento à cultura, pedido do vereador Roger Viegas, do Ministério da Educação, R$300 mil de apoio à infraestrutura para a educação básica, acho que também é do vereador Rodson. Ministério da Economia, R$650 mil, transferência especial de investimento em obras e equipamentos, e do Ministério da Saúde, mais R$300 mil para estruturação de unidade de atenção especializada à saúde. Então fica aqui o informativo do PSDB e o convite para que os vereadores que possam estar presentes amanhã recebendo o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Obrigado.
Olá, presidente. Eu passo a condução dos trabalhos ao vereador presidente dessa casa, Frente Júnior.
Como líder, senhor presidente?
Líder. Justificativo.
Justificativo de voto, vereador Rosa.
Na verdade, a justificativa que eu gostaria de falar, presidente, questão de ordem, é que amanhã, não, tanto eu como o vereador Zé Braz, não poderíamos estar presentes nessa tão importante, porque nós tínhamos já pré-agendado há 10 dias atrás um encontro em Belo Horizonte, na rua Afonso Pena, na sede estadual do Partido Verde, um encontro com o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, e o nosso presidente da Executiva Estadual, Oswander Valadão, assuntos relacionados até mesmo de Divinópolis e região. Então, por esse motivo, desse agendamento que Vossa Excelência até liberou para a nossa presença lá, nós estaremos presentes num tão importante encontro com o ministro, e aqui leva para o deputado Domingos Sala a solidariedade nossa, nosso reconhecimento do seu esforço de trabalho parlamentar, de ter conseguido emendas históricas para a cidade, num volume nunca visto, não tão Divinópolis, região importante. Então, tem que ter o reconhecimento do deputado Domingos Sala no sentido de trazer recursos para a cidade tão importante. E uma delas é uma bandeira nossa, Darcy Ribeiro, que está até com emenda de mobília, vai entregar a escola até mobiliada, tudo arrumado. Então, mais uma vez, agradeço o deputado por nós. Obrigado.
Obrigado, vereador. Palavra como líder.
Como líder, vereador Demi Silva.
Senhor presidente, o líder do MDB é o Hilton de Aguiar, ele não está aqui no momento. Eu, como vice-líder, eu gostaria de deixar o voto de pesar aqui para o meu amigo Antônio Davi Filho, que perdeu a sua esposa ontem. A esposa do Pateta, ele como militante do PMDB por vários anos, eu gostaria de deixar aqui em nome do PMDB os sentimentos a toda a família do meu amigo Pateta.
Dona Estela Davi, esposa do Pateta. Como líder do Partido Republicano, Roger Viegas.
Bem, aqui, senhor presidente dessa casa, você que brilhantemente explicou aqui de forma resumida, mas trazendo aqui os detalhes em valores das emendas, né, na emenda que veio aqui do deputado Domingos Sávio, então a título de agradecimento em nome do nosso partido, essa emenda que começou a ser trabalhada ainda 2 anos atrás, friso, né, foi antes do período pandêmico, antes de despertar qualquer tipo de crítica, essa emenda que vem do Ministério, da Secretaria Especial da Cultura, no valor de R$270 mil, é justamente para a Prefeitura comprar equipamentos de som, iluminação, os quais a Prefeitura não possui, e para ser atendido um atendimento especial nas comunidades, né, aquele projeto que a Prefeitura tem, antigo Circo do Povo, ou Circo para Todos, esse é o nosso projeto, tem essa ênfase, esses R$270 mil, pode ser comprado aí a lona, o picadeiro, então agradeço imensamente, foi uma conversa, num café simples que eu tomei com o deputado Domingos Sávio, eu falei que é dessa necessidade da pasta da cultura para Divinópolis, senhor presidente, então nosso partido republicanos, eu juntamente com o vereador Wesley Jarbas, muito nos alegramos pelo deputado ter atendido aí, ainda no nosso primeiro mandato como vereador, e agora vindo aí de presente para essa gestão, esse valor tão importante, assim que esse período pandêmico terminar, a gente tem certeza que a prefeitura fará o bom uso desses equipamentos. Obrigado, senhor presidente, e fica aqui o nosso cumprimento ao seu partido, ao PSDB.
Justificativo de voto do projeto, vereadora Ana Paula Quintino.
Vereador Roger, eu queria te dar os parabéns por você falar da construção até essa emenda chegar. Porque as pessoas não entendem isso. Elas levam muito tempo para chegar aqui. Existe a burocracia. E foi muito bom quando você ressaltou isso do tempo. Foi o mesmo tempo que nós aguardamos a emenda da reforma da escola. Então, tudo é uma construção. Muito obrigada.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, quero pedir um minuto de silêncio para Hélio José Ferreira, Osmara Pereira Mendes, Maria Tereza de Oliveira Ferreira, pedido do vereador Edson Souza, Eurípedes Miguel Coelho, pedido do vereador Israel, Estela Davi, esposa do ex-vereador Pateta, pedido do Ademir Silva, pelo MDB, e o João Pio da Silva, que é o sogro do Carlos, o câmera aqui da Câmara, que também faleceu essa semana. Antes de passar a parte dos avisos, senhores vereadores, comunico que, em entendimento ao inciso 3º do artigo 133 do Regimento Interno dessa Casa, informamos a Vossas Excelências que os projetos CM003-2021, CM005-2021, CM006-2021, CM042-2021, CM056-2021, CM061-2021, CM062-2021 e o CM064-2021 serão redesignados relatores cumprindo o prazo regimental desta casa. Nos avisos finais, eu gostaria de cumprimentar e parabenizar os aniversariantes da semana, a Júlia, que trabalha com a gente aqui no plenário, o Adailto Viana, ex-vereador dessa casa, que faz aniversário no domingo, e a Ana Paula do Quintino, aniversário na próxima segunda. Leve o nosso abraço e suas felicitações. Em nome de Deus, declaro encerrada mais uma reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.